Coloquei para transmitir. Iniciar. Acho que estamos ao vivo.
Eita, já?
Acho que sim. Vamos ver se o pessoal começa a aparecer aqui e já falar para a gente se o áudio tá bom, se está dando para ouvir a gente, se deu problema no áudio.
Quando não, né?
Mas parece que tá com um leve delayzinho.
Só se a gente tiver numa realidade da Wanda em que o áudio não fale. Seria ótimo, inclusive.
O que esse cara tá falando?
Já não começou?
Tudo normal? Tudo funcionando?
Tudo certo, aparentemente.
Então vamos começando, né? A live fica gravada mesmo. Quem perdeu o começo consegue assistir depois. Vamos começar apresentando o nosso convidado, Gui. Hoje eu deixo você para depois. Marquinhos, o cara das teorias, o cara do Mephisto, o cara do pesadelo, o cara do Quarteto Fantástico, o cara dos mutantes. o cara do Oficina Geek, Instagram, que posta tudo de WandaVision e de muitas outras coisas de cultura pop.
E aí, gente, tudo bom? Em WandaVision eu consegui errar 8 teorias, eu contei. De 9 que eu fiz, e é isso aí, vambora.
Na sua história, tirando essa última que você acertou, que outra você acertou?
Oh, acertei algumas, eu vou procurar. Beleza. De Game of Thrones eu acertei uma que eu lembro até hoje.
Vou procurar depois.
Vou procurar.
De Game of Thrones eu acertei uma, o Dragão de Gelo, que ninguém sabia que ia acontecer.
Não.
Ninguém tinha especulado.
Foi essa aí que eu acertei, mano.
Então vai.
Você tá de sacanagem com você mesmo.
Não, né? Eu tô brincando, eu acertei uma da hora de Game of Thrones, eu vou lembrar depois.
E também aqui o meu companheiro de sempre, o cara que não assistiu o último episódio.
Mentira.
Guilherme Pim.
Mentira, assisti sim, não vem com essa. Assisti sim, por isso não vou falar mal hoje.
Por isso você vai falar mal hoje?
É.
Você não gostou do último episódio?
Não é pra falar mal do último episódio? Não é essa que regra isso? Da internet hoje?
Ah, tá, entendi agora.
Pensei que era isso, mal, gente.
Mas vamos lá, vocês realmente não gostaram? Vocês gostaram? O que vocês acharam do último episódio? Porque a minha opinião já tá aí no canal, né? Então o pessoal que acompanha já tá sabendo.
Então, eu tenho meus problemas, mas principalmente com expectativas geradas, né? Principalmente pelas declarações do elenco e no caso do Evan Peters, porque, mano, eles jogaram o cara lá pra ser ninguém. Eu não esperava que ele fosse o Mercúrio, mas eu esperava que ele fosse alguém relevante, ele era ninguém. Então, isso aí me deu uma...
Mas é uma doença sua, né, Marcos?
Não, mas de resto, entendendo qual o contexto da série, de luto e tudo mais, entendendo a real magnitude, eu gostei sim, foi bem satisfatório.
Você já que fala, Gui, mas só para não cortar essa relação do Evan Peters, eu também não gosto disso, eu falei no vídeo de hoje. Eu vi que muita gente gostou, né? Tipo, já era meio que esperado que ele podia ser só um easter egg. Mas assim, eu acho que tem tantas possibilidades para a Marvel seguir, pro caminho que a Marvel vai ter daqui para frente, que... Não sei se eu gosto assim de usar isso só como um easter egg, uma brincadeira pro público, até por ser previsível, né?
Mas eu acho que ali era esperado, até por trazer o Evan Peters, né? Primeira coisa. Ali foi uma piada uma sacada muito boa da Marvel ali de trazer essa piada. A gente se manteve no que eu esperava. Eu não espero muito do Mercúrio, né? Então, assim.
É verdade. O Marquinhos ele tá falando que o Mercúrio vai voltar há 10 mil anos.
Voltou?
Baseado em nada. Aí ele ficou super feliz que voltou. Falou, nossa, eu falei desde o começo. Ele voltou. Só que não.
Não, esse Mercúrio aí não me enganou, mas o Pim lembra até. Na época que saiu Guerra Infinita, eu falei que eu tinha visto o Mercúrio no trailer. E realmente eu acreditava que ia voltar. Mas aí, finalmente, alguém falou do corpo dele, que tá largado lá em Sokovia. E agora eu não tenho mais esperança nenhuma de que o Aaron Johnson volte com o Mercúrio.
Ó, pra você que ficou irritado com o final, que tava acreditando em todas as teorias, como a gente tava acreditando um pouco também, tava acreditando em Mephisto e companhia, um dos culpados é o Marquinhos. É o cara que gosta de ficar teorizando sobre qualquer coisa baseado em pouca coisa, digamos
eu,
assim.
Eu aprendi quem era Mephisto com ele.
É lógico, com certeza.
Eu fiz o vídeo primeiro vídeo de teoria de Mephisto que eu fiz dessa série foi uma semana antes de começar a WandaVision e toda semana a gente ia, principalmente lá no Twitter, aumentando a teoria com coisas que a série ia jogando, e eles iam também induzindo a gente a esse erro, em alguns momentos até bem claro. Teve uma hora que a gente até chegou a falar disso, de que eles estavam dando tão na cara que não ia acontecer nada de Mephisto. Mas eu realmente fiquei do começo da série até o final esperando ele aparecer. E ele não apareceu ainda, mas vai aparecer em algum momento.
Ó, Tânia chegando, boa noite, Tânia, sempre aqui presente no canal com ótimos comentários. Por onde vocês querem começar? Vocês querem começar passando episódio por episódio ou todo mundo que assistiu
Eu
a...
queria começar falando o que eu achei do último episódio.
Ah, é verdade, eu te cortei, você não falou até agora. Vai lá, então.
Então, eu fiquei decepcionado, assim, mas não por essas expectativas e tudo mais. Eu acho um bom episódio, eu só não acho. Eu acho ele bem inferior
Aos outros.
aos anteriores, exatamente. E eu acho e a forma como ele conclui um ponto específico me deixou bem decepcionado, assim. Eu acho que quebra tudo que a série quis trazer, que é essa questão do luto, mas aí a gente conversa mais pra frente. E eu acho que isso me tirou um pouco, assim, do último episódio. Toda a emoção que todo mundo tava sentindo, eu achei meio blé, assim. E eu falo com isso com convicção porque eu choro com qualquer coisa.
Isso é verdade.
E então, se eu não chorei com isso, então, mano, tava complicado.
Eu chorei.
Aí é, aí sai. Eu
Eu
não, eu,
chorei,
você não
velho.
precisa nem falar, então tá bom.
Eu nunca choro. Mas enfim, vocês querem começar episódio a episódio ou vocês querem começar direto já teorizando e falando dos últimos episódios? Vamos começar episódio a episódio,
É,
enquanto
vamos episódio
a gente
por episódio.
vai chegando também. Relembrando, os três primeiros episódios, acho que é mais para a gente ter uma base do que vai ser a série, né? E acho que para começar as teorias também. Então, para a gente começar a entender aquela lógica de sitcom, que eu gostei muito, acho que vocês também gostaram muito. É uma linguagem que a Marvel traz completamente diferente de tudo que ela apresentou até agora. E é uma conversa, Marquinhos, que a gente tem desde sempre. Vocês sabem que eu não estava com uma expectativa tão alta para WandaVision, não esperava muita coisa da série, não esperava muita coisa do universo pós-Ultimato. Justamente por essa ideia de a Marvel, eu não achava que ela poderia trazer algo diferente. Para mim, WandaVision foi essa coisa diferente. É o que eu comentava. Você pode fazer algo que é do universo e ao mesmo tempo foge um pouco do universo. E para mim, essa é a definição de WandaVision. E dá pra gente fazer até essa distinção, o que acontece dentro do Rex e o que acontece fora do Rex. O que acontece fora do Rex é muito uma pegada de filme da Marvel. O que acontece dentro do Rex, aí já é uma linguagem mais própria da série.
É, e você vê como a série ela se conversa muito nisso, né? Porque ela faz essa coisa diferente dentro da própria sitcom e dentro da própria série também tem suas diferenças. E eu lembro, acho que teve uma live do Oficina que eu comentei quando teve a mudança de datas, né, de lançamento das séries por conta do Corona e tudo mais, que eu falei que eu queria muito que o WandaVision se mantesse como a primeira série por justamente fazer essa homenagem da televisão e ser a primeira série de TV da Marvel. Então, assim, porque antes que a primeira série que ia lançar era do Soldado Invernal e do Falcão. Então, eu gostei como, sem querer, né, eles acabaram fazendo isso, de trazer linguagem de TV para a primeira série de TV da Marvel e falando sobre televisão. Então, eu achei essa coincidência muito interessante e, para mim, nesse início acabou engrandecendo um pouco, né? Porque é aquilo, você estava assistindo a Marvel, que você está acostumado a ver no cinema, e você está vendo a TV na sua própria TV, entendeu? Então eu achei isso bem interessante.
E
Eu
eu
gosto.
acho. Pode falar, pode.
Vai lá,
Eu
Marquinhos.
acho que, assim, é aquele negócio, né? Eles têm que começar a fazer algo diferente, porque, para muita gente, o Russo até falou isso várias vezes, a Marvel deveria ter finalizado o CM em Ultimato. Então, para depois disso, para aquela grandiosidade que eles alcançaram, eles têm que apresentar algum fato novo. Você pode ver, na fase 1 era um filme de super-herói. Era isso. É um filme de super-herói. Na fase 2, fase 3, eles já começaram a acrescentar alguns gêneros de comédia, algumas outras coisas para dar uma variada, mas sem variar muito. E agora, para depois daquele encerramento todo de Ultimato, eles têm que fazer esse fato novo. E eu achei que WandaVision foi isso, só que no final deu aquela rameladinha ali para Fórmula Marvel. Voltou de novo. Só que eu acho que a série inteira foi desse fato novo aí. E principalmente a forma que eles encontraram de diferenciar dentro e fora do Rex com a câmera, né? O formato e tudo mais, eu achei também bem legal.
É, eu gosto muito do ponto que o Gui tocou, né? De como a gente vai vendo a evolução da sitcom dentro ao longo dos anos e como a gente chega em WandaVision fazendo meio que uma referência a ela mesma, né? Tipo, ah, vamos lá, agora nós somos o agora, né? Que é esse último episódio que pra gente é um pouco mais fraco. Quando os comentários aqui começaram a chegar, Paulo Egídio, eu acho que esse primeiro do Paulo é exatamente o que você tava pensando e que você queria falar e você se segurou, não é, Gui?
Eu já até guardei o comentário dele aqui para quando a gente chegar no mais um pouco lá para frente a gente comentar. Mas envolve não só essa questão do livro, mas também outro ponto, no caso envolvendo Visão.
Acho que a gente pode até comentar agora. A pergunta do Paulo é: vocês não acham que aquela ceninha final da Wanda lendo Darkhold, abrindo a possibilidade dela resgatar os filhos, estraga a jornada do luto, como se a Wanda não tivesse apreendido nada? Então, um pouco assim, é meio que tipo aquela ideia, vamos, bola pra frente, vamos seguir em frente, você perdeu um monte de coisa, mas você tem que voltar a viver sua vida. Só que no final da série, meio que abre essa possibilidade dos filhos estarem vivos e abre a possibilidade do Visão voltar a ser o Visão parceiro dela, o Visão que tá ali do lado dela, que ela ama. Então, sim, meio que sim.
Eu tenho um problema com essa coisa de internet, né? Porque assim, os filmes não entregam, só que a internet pede e o cinema traz. É, eu sinto uma certa raiva disso, porque a gente tem que aprender que nem tudo que a gente quer a gente consegue.
É. E nem tudo então, que a gente quer, a gente quer de verdade também, né?
Exato, é. No fim a gente descobre que não precisava, né, Snyder?
JJ.
Mas,
enfim,
JJ também. Tem toda uma galera aí que precisa aprender isso. Mas em relação a isso, é o próprio ponto do Visão. Porque o WandaVision, ele nasce com o luto da Wanda e no final, com um Visão vivo, meio que atrapalha isso, né? Porque em algum momento ele vai voltar, então esse luto dela meio que não vai existir mais. É tipo isso. Eu aprendi com a perda e por isso eu vou superar com, né? Eu aprendi na dificuldade e com isso eu vou evoluir. Só que aí no fim, com um Visão vivo, meio que isso perde um pouco a força. Assim, e foi o que me decepcionou um pouco no último episódio.
O Eamon tá falando que não viu a série, mas por ser 16mm, ele confia que vai ser boa. Um abraço, Eamon. Um comentário que é muito bom. Eu gostei da referência de The Office, a gente vai chegar lá. Acho que amou o comentário como um todo, mas The Office é a precursora mesmo. The Office é minha série favorita de comédia, então é óbvio que eu amei essa referência.
Voltando rapidinho, só para esse negócio do luto que vocês estavam falando, que é bem isso mesmo, porque a gente vê a série inteira baseada nisso, e aí no final eles entregam que o Visão voltou. Ele voltou, só resta saber o momento que ele vai encontrar a Wanda e como ele tá, porque ele tá diferente, ele já não tem mais a emoção, a gente também vai falar disso mais pra frente. Só que os filhos dela também vão voltar em algum momento, e realmente, vendo por esse lado, o peso da série acaba se perdendo completamente, porque se você entende que a série é uma série sobre o luto e aceitação, e você não precisa ter esse luto porque tudo que você perdeu tá de volta, então eu acho que nesse sentido, assim, perde um pouco de força. Mas como eles vão voltar lá pra frente, daqui 2-3 anos, então o povo vai acabar esquecendo.
Será? Isso é verdade. o Paulo falou aqui também sobre os episódios da sitcom se ligar com a infância dela, acho que isso a gente pode comentar mais pra frente quando a gente chegar lá no episódio que a gente descobre sobre o passado dela. O que achou dessa vibe anos 70? Perdi aqui o comentário por um segundo. O que você achou dessa vibe anos 60 muito forte que a sitcom tem? Achei muito parecido com A Feiticeira. E a equipe curtia a clássica série de TV. Sim, muito, muito, né? Foi anos 60, né? Verdade. É um dos primeiros episódios, né? O primeiro episódio.
O primeiro é anos 50, né? E o segundo é 60.
70. Isso. Não, é muito. Até a abertura desse episódio, isso eu acho que é um negócio que a gente pode comentar. Isso eu gostei muito da série, como eles fazem uma abertura para cada episódio, como eles trazem uma musiquinha nova para cada episódio. Isso daí eu achei fantástico, assim, que meio que, de certa forma, se mistura um pouco com o que eles estão querendo passar de evoluir a sitcom ao longo do
sim,
tempo.
Sim, sim. E também os efeitos práticos que eles usam, né? Então, quando você está fazendo uma sitcom lá dos anos 50... A Wanda levantando as coisas é cordinha, como era na série da década de 50. Eles não fizeram efeitos especiais para tentar maquiar isso. Então, até isso eles respeitaram. Achei isso bem da hora mesmo.
Bem da hora. Gostei mesmo. O que vocês acham dos três primeiros episódios que tem? Acho que os primeiros episódios é mais os mistérios construídos, né? Tem alguns episódios muito bons ali no começo. Aquele negócio do Visão comer o chiclete, pra mim, é...
Nossa, o primeiro... maravilhoso.
Eu acho que, bom. Em termos de comédia, eu acho que o primeiro episódio foi o que melhor funcionou pra mim em toda a série, assim. O primeiro episódio, eu chorava de dar risada, assim. Eu sou um cara que gosta muito de comédia clássica no cinema, né? Não acompanhava tanto na televisão, mas gosto muito de comédia clássica no cinema. E, assim, eu gosto muito daquele estilo de humor. Então, foi meio que... Não sei se o termo certo seria nostalgia, porque eu não vivi aquela época, né? Mas seria, tipo, lembrar um pouco desse tipo de comédia que eu gosto e, ao mesmo tempo, com personagens com o tipo de piada que se conecta diretamente com o universo Marvel. Eu achei o primeiro episódio, exato, assim... Me ganhou. A série me ganhou ali, já.
É, pra mim, o primeiro e o segundo, eles são incríveis, assim. Nesse próprio sentido de você abraçar mesmo. Tá, beleza, eu vou assistir uma sitcom com a Wanda e o Visão. Aí até rola aquela quebra ali, mas é muito legal como a gente embarca na realidade da Wanda de fato ali, né? Aquela cria. E aí só a partir do quarto mesmo que a gente sai de fato e a gente vira os espectadores, né? No começo a gente embarca na história como personagens daquela vida ali, né? A gente faz parte de Westview. E aí, a partir do quarto episódio, a gente vira aí sim o espectador, de fato. Mas os dois primeiros episódios, realmente, eu acho que o segundo, que é o que tem o show de mágica,
isso,
que esse sim eu passei mal, de verdade.
É verdade.
Eu dei umas boas risadas ali.
Também, esse é o do chiclete, né? Do Visão, que chega, o Visão fica bobo.
É, mano, é muito, uma ideia muito boa.
Essa parte é muito boa.
E eu acho também que as atuações, do jeito que eles conseguiam transitar entre Wanda e Visão do CM e Wanda e Visão em sitcom ali, numa série familiar, os dois, principalmente o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen também, contribuiu demais, porque o tom deles para comédia foi muito bom e foi surpreendente, principalmente o Paul Bettany, que sensacional.
Eu gosto muito, assim, a gente subestima muito a atuação em alguns gêneros. A gente subestima a atuação em filme de super-herói, a gente subestima a atuação em comédia. As atuações aqui da série são fantásticas.
São muito boas.
A dos dois, e também a da personagem que faz a Mônica, mas dos dois, principalmente, da Catherine Kane. Assim, as mudanças de expressões que eles têm quando tem esse choque de realidade em determinados momentos, ou quando sai da sitcom para uma realidade, assim, é um negócio que eu fiquei impressionado. Eu não esperava. Eu gosto da Elizabeth Olsen, eu gosto do Paul Bettany, mas eu não esperava essa qualidade. É, e a série pedindo essa qualidade deles também, né?
Sim, você vai evoluindo para você ver as referências de personagens. A gente vai falar mais para frente também do momento de The Office e Modern Family, mas eles incorporam o personagem mesmo, e tem alguns momentos que você fala, mano, tá igualzinho, velho. Eles estão arrebentando isso mesmo. É da hora, meu. Então, e eu espero até que eles consigam concorrer a algumas categorias aí de atuação, porque principalmente esses três principais, eles foram muito bem.
Que vai entrar como série de comédia ainda, né? Pela duração e tudo mais. Então, sim, acho que sim, tem mais chance nesse sentido. Ó, o Paulo tá falando, a personagem da Catherine Kane precisa voltar. A Agatha Harkness dela foi um dos melhores acertos da série, sem sombra de dúvidas, e vai voltar, né? O final dela aqui na série é basicamente, tipo, ok, você vai voltar.
É se precisar, a gente traz de volta, mas se não voltar também, ninguém vai achar estranho. Foi isso.
Vai voltar. Eric, Billy e Tommy são personagens importantes dos Jovens Vingadores, então já esperava que eles não sumissem do ECM. E até pela origem dele nos quadrinhos, né, tudo mais, era esperado essa volta dele.
E eles podem servir ali como uns mutantes também, né? Porque eles não têm muita explicação para os poderes deles. Quer dizer, a gente não tem eles da vida real, podemos dizer assim, né?
É, basicamente... Eles são uma criação da magia do caos, aí tem que ver se eles vão fazer alguma relação dessa magia com o surgimento dos mutantes, mas sim.
Pode ser uma boa opção, inclusive, para a Marvel nesse
sentido. Então, mas assim, eles realmente não abririam mão dos dois, só que vai mudar o ator, né? Eu não sei se já vai falar disso agora ou mais para frente, mas os atores vão mudar, até porque para os Jovens Vingadores eles vão usar gente mais velha.
Até porque aqueles molequinhos também, vamos lá, né?
Não são grandes coisas, né?
Não são grandes coisas.
Oh, backstage aqui, o que acharam do equilíbrio de WandaVision, que o WandaVision encontrou entre mostrar referências para os fãs da Marvel e para aquele público que, mesmo não conhecendo muito o universo, conseguiu acompanhar e gostar da série? Então, Eu não sei se vocês conseguem. Eu não consigo falar muito nesse sentido, porque, tipo, eu conheço todo esse universo. Eu não sei como as pessoas que assistem de fora, se elas vão gostar ou não. Eu acho que, assim, tudo bem. Para quem gosta, para quem compra essa ideia de sitcom, pode ser que goste. No geral, para o público geral, eu não sei se ela funciona. Sinceramente, não sei. Pode ser que funcione, não sei.
É, a minha mãe, ela tá assistindo WandaVision, né? Não sei se ela terminou, se ela se atualizou, mas pelo menos os primeiros episódios ela assistiu. E muita coisa ali eu tive que explicar para ela, principalmente no episódio 4, né? Que se você não assiste o Guerra Infinita e Ultimato, você já não entende o início do episódio, né? Você não entende nada daquele contexto.
E mesmo os primeiros episódios... Mesmo os primeiros episódios, muitas das piadas de sitcom que eles fazem com relação aos personagens, né?
Os próprios comerciais, né? Tem, tipo,
total.
O comercial é total.
Alguma coisa. Então, se você não pega ali um detalhe, você não entende. A própria cena em que o Visão ele aparece morto, entre aspas, ali pra Wanda, eu tive que mostrar antes pra minha mãe, porque ela não entendeu aquela cena. Então, assim, eu acho que são esses pontos específicos que o pessoal que não acompanha o universo não ia pegar. Mas, de uma forma geral, ela estava aproveitando, assim. Não sei até que ponto ela estava entendendo, mas ela estava aproveitando a série de alguma forma.
Eu acho também que esse artifício de sitcom foi bom para atrair realmente esse público gostaria de ver isso. Porque a minha mãe foi isso. Ela começou a ver por conta desse ambiente de sitcom, e aí, quando acabou, ela continuou assistindo, porque aí ela já estava interessada pela trama, entendeu? Então, eu acho que isso foi importante para trazer um público que normalmente não assistiria uma série da Marvel.
E eu acho que essa é a pegada das séries, né? A pegada das séries da Marvel, acho que vai ser essa mesmo, de fazer uma coisa diferente a cada um. Eu acho que o Soldado Invernal e o Falcão devem para uma pegada, tipo, total cena de série de ação. Sim. O do Loki parece que vai ser uma doideira para quem já curte as pegadas de ficção científica, viagem no tempo e tal. Então, eu espero que eles sigam esse caminho, assim. Eu gostei muito dessa ideia de... Temos o filme, o universo Marvel vai seguir da mesma forma, mas, olha, na série a gente pode brincar um pouco mais nesse sentido. Aqui, acho que praticamente todas as perguntas a gente já meio que respondeu todas, né? Então, a gente já pode ir para o quarto episódio, que o Gui já citou, que é quando aparece a Darcy e o... Marquinhos, lembra o nome?
Jimmy Woo.
Não, e a gente tem aquela cena, aquele início de episódio maravilhoso da Mônica voltando no hospital,
sensacional,
né? Do estalo. Que é a primeira vez que a gente tem esse ponto de vista, né? De uma pessoa voltando. Porque tirando aquela cena de Ultimato maravilhosa, mas esse deu uma pessoa ali...
Pessoas, né, normais voltando no hospital.
Um dos lugares ali, mais... caóticos possível, né? Porque a gente tinha visto em Homem-Aranha também, a galera voltando no meio da quadra de basquete e tal, só que num hospital, né? Você viu um cara voltando num quarto que já era de uma pessoa que ele nem conhecia, tá ligado?
Imagina as pessoas pensando assim, tipo, três anos depois, né?
Cinco anos depois,
eu tava pensando na mãe da Mônica. 5 anos depois, do nada começa a aparecer umas pessoas, você fala...
Que exatamente.
Tipo, uma coisa é você perdeu a sua mãe aparece lá do seu lado de novo. Aí você fala, nossa, minha mãe voltou. Agora outra, você tá no hospital e de repente surge uma pessoa ali. Você fala, que isso?
E você aparece também, tipo, você apareceu, pra você estava no quarto da sua mãe, por exemplo, que estava num leito. Você acorda 5 anos depois num quarto de uma pessoa que você nem sabe quem é, velho.
Você nem sabe que é 5 anos depois.
É, exatamente. Ninguém te conhece, você não tem nem como pedir informação pra alguém. Ela deu sorte de ter encontrado a médica da mãe dela lá, mas, mano, ela deu uma trombada com um cara no começo da cena que eu falei, nossa senhora, velho. Mas foi animal essa cena, porque é o caos. Eu queria ver a galera que tava num avião voltando, por exemplo. Mas...
Eu queria ver a galera no avião desaparecendo, velho.
Então, voltando, porque o avião não tá lá mais, velho. O cara vai voltar...
Deve ter morrido de gente nessa, porque se o piloto desapareceu, o avião caiu.
Não.
Então, mas a pessoa exatamente onde ela não apareceu?
Exatamente, porque o piloto não precisa ter desaparecido. Ele pousou o avião, o cara vai voltar 5 anos depois no meio do céu, velho, sem nada.
Também morreu. Tá ligado? Acho que doideira.
Eu não tinha pensado nisso. É, mano, e aí deve ter morrido muita gente nessa também.
Morreu uma galera. Se fosse um filme de terror, o universo Marvel, ia mostrar isso tudo, né? O pessoal caindo do céu, o outro batendo o carro. Nossa, ia ser uma doideira. Não tinha pensado nisso. Gostei mesmo. Gostei mesmo. O Paulo tá falando aqui que ficou decepcionado com o final da Darcy, já que a gente citou ela aqui. Eu também, tipo, eles trazem a Darcy, tipo, ela sempre foi aquela personagem bem secundária e tal. Aqui parece que ela vai ter um pouco mais de tempo de tela, é bem legal. E aí no final, no último episódio, eles meio que, tipo, ah, bate um carro aí, só pra lembrar que você existe na série, pra você não ficar sem finalização. É meio tosqueira, né?
Não, e tipo, e ela volta ali, que a personagem evolui, né? Você percebe que ela virou doutora desde o Thor. Então, assim, você tem uma evolução da personagem, você meio que se encanta com ela ali, por ela voltar evoluída, com um núcleo ali desenvolvido. Para um final do filme, é isso, ela ter uma pequena ceninha de ação para justificar, ó, ela apareceu.
O Paulo falou aqui, eu veria um filme mil vezes da Capitã Marvel com a Monica Rambeau do que com a Capitã Marvel com a Brie Larson. Eu veria um filme da Capitã Marvel que a Marvel realmente tivesse interessado em fazer, acho que acima de tudo, né?
Então...
Não aquela preguiça que foi o outro filme, genericasso, assim, tem um filme aqui, vamos fazer um filme, é heroína, vamos fazer, Capitão Marvel, pronto, tá aí o filme.
O problema desses filmes entre Guerra Infinita e Ultimato foi esse, que são dois filmes que eles fizeram porque tinha que ter alguma coisa no intervalo, só que o Capitão Marvel 2 já tá confirmado com a própria Monica Rambeau, a Brie Larson e vai ter também a Miss Marvel da Iman Vellani, que vai ganhar uma série também no final do ano ou comecinho do ano que vem. Então, já não vai ser um filme só da Brie Larson. Vão ter mais duas aí, que são três protagonistas. Não é que elas vão ser ajudantes ali, nem nada do tipo. Será? Sidekicks. Eu acho que elas vão ser protagonistas igual.
A Kamala vai aparecer, tipo, no início do filme, vai sumir. E aí vai todo mundo criar... Vai ter vários canais do YouTube criando teorias. Não vou dizer quem. Criando teorias de... De como a Kamala Khan vai conhecer o, sei lá, não sei quem no espaço. E aí, no fim, ela vai ter uma cena de 10 minutos só.
Não, porque ela já vai ter tido a série dela também, já vai estar mó famosa.
Não sei. Fica claro, né, agora, acho que no final, a gente já pode puxar isso do final, já que falou da Monica Rambeau, fica claro. Não podia ficar mais claro do que isso, né? Tipo, aponta pra cima, tipo, espaço, você vai pro espaço, legal. Próximo filme você vai estar no espaço. A gente já entendeu essa lógica dela no final do episódio. Vamos ver, né? Eles estão começando a trazer a ideia de guerras secretas e tal.
E outra coisa também, que eles deram o gostinho dos poderes dela, mas não mostraram a fundo. Tipo, deu para entender que ela tem o corpo dela é feito de energia, né? Porque a bala atravessa ela e cai depois. Mas a gente não viu ela, de fato, lutando. Isso aí eles estão guardando para a Capitã Marvel. Isso também da Skrull chegar para ela e falar que tem gente querendo ela lá, pode ser que ela apareça em Guerras Secretas. Então a gente já vai meio que entendendo onde que esses personagens vão parar.
Porque... Já começou, eu falei, ele já vai começar a teorizar. Próximo vídeo, amanhã já vai ter vídeo no Oficina Geek dele teorizando sobre Guerras Secretas, você vai ver.
Frase da personagem Skrull e ele já tá sabendo
pra onde ela vai. Tudo. Já sabe quem é ela, qual é o passado dela, quem foi o pai dela, o avô dela. Nem existia isso, nunca existiu.
O pai da Skrull é o Talos, caralho. Aquela lá é a filha dele.
É verdade. Isso realmente a gente sabe. Tênia perguntando, a equipe consegue apontar alguma falha muito grave técnica como no argumento da sitcom? Não, eu acho que não tem nenhuma falha
muito boa o argumento.
Eu acho que a gente... Eu tenho duas questões com o episódio final. Quando a gente chega lá, eu falo mais. Que eu fiquei tipo... ok, mas como assim, sabe? Mas a gente chega lá
Só pra me deixar curioso.
E outra coisa também que eu gostei desse quarto episódio foi de como eles colocam o Jimmy e a Darcy como os espectadores, né? Ela até fala isso algumas vezes. Eu tô assistindo WandaVision direto pra tentar entender e eles estão fazendo teoria. Então,
Ela tava acompanhando, né? Tanto que ela fica feliz quando
Exato.
A fica grávida.
Fica grávida. O Jimmy Woo tem a lousa lá com as teorias dele. Ele fala de um monte de coisa. Ele que nota o Rex também, o hexágono, né? Então, tipo, isso aí é da hora que eles meio que são um agente lá.
Vamos puxar isso no final. O que, que é o hexágono no final?
Não, o hexágono ele tá presente no universo Marvel já desde antes. Só que agora ele ficou muito evidente. Mas não é nada, velho. Tipo,
até agora, né?
Da idade de. É, pode ser a ideia de realidade, né? De, tipo, diferentes realidades. Usaram até esse termo, acho que faz sentido, porque é uma nova realidade ali, o Rex, né?
Sim.
Ah, o Eric lembra aqui, ó, na cena pós-crédito de Guerra Infinita tinha um helicóptero
É
caindo. É
verdade, é
verdade.
verdade.
Imagina essa cena dirigida pelo Tarantino. Ela bateu o helicóptero, ia voar um cara, assim, o sangue já. Ia
Fazer
ser
um
muito louco.
helicóptero, o prédio ia cair,
Ia ser animal.
Tarantino podia fazer um curta, né, das pessoas que voltaram em alguns lugares.
Isso eu
Porra,
assistiria, assim, pô,
seria muito bom
milhares
mesmo, hein?
de vezes. Milhares de vezes. Isso ia ser muito louco. Episódio 5. Episódio 5 é o episódio dos filhos, não. O dos filhos é o episódio 6, né? O
Não,
5.
o 5 é o que eles crescem, não é? O
É,
6.
cinco é o que eles
Não,
nascem e
não.
crescem.
Isso. O 6 é o que são protagonistas mesmo, né? O
Isso. Isso,
5
é.
é o que tem o cachorrinho morto lá, que é a referência à
Que isso?
HQ do Visão.
Exatamente. Aqui, a gente até tinha falado isso aí, que nos quadrinhos, o gato da Agatha, ele come uma planta que, depois que você faz todo um ritual, você tem um poder de ver o futuro. E na série, o cachorro morre comendo uma planta no jardim da Agnes, né? Então a gente fez meio que essa conexão, mas não deu em nada também.
Peraí,
Mais um
peraí,
Michael
peraí. Eu fiquei em dúvida. O gato come a planta, faz o ritual e o gato vê o
Ray.
futuro?
Não. Ah,
Ela toma o sangue dele, né?
o ritual é o
Ah,
seguinte:
tá.
você tem que comer essa planta, tipo, em dois estágios. Então o gato comeu, ela matou o gato, comeu a planta dentro do
Ah,
estômago do
agora
gato e
entendi.
ela vê o futuro, entendeu?
Eu pensei que o gato vê o futuro. Eu falei, cara, que desperdício de poder é esse?
É, ia ser a mais. Ia ser forte. Mas esse quinto episódio aí também, ele tem algumas. Já começa a mostrar mais o Visão estranhando a Agatha e tudo mais. Só que eu acho que depois que ele entra no de Halloween, que é legal. Porque os filhos dela, a gente percebe desde a gravidez que eles já estão meio que usando os poderes. Só que nem fica muito explicado como que eles cresceram tanto. Eu acho até que teve dedo da
Magia?
Agatha nisso aí, mas não, mas teve dedo dela, porque quando eles são bebês, eles não podem usar a magia desse jeito.
Ah,
Depois eles
peraí,
já se olham e crescem, né? Mas antes.
o negócio tem preto e branco. Os carros não estão nem andando direito, que são os carros velhos. Aí os carros começam a ficar mais novo. Ganha cor, ganha tudo. Você quer que os bebês cresçam no tempo
É?
normal? Nada está funcionando no
Não.
tempo normal. Por que que os bebês funcionariam no tempo normal?
Não,
É,
mas
mano.
esses saltos desde 5 anos não é explicado pelos saltos
Ah, para.
da Wanda.
Não faz sentido isso.
Lógico que faz, mano.
Você pula 10 anos de televisão de um episódio para o outro. Deixa as crianças pular quando elas quiserem.
Cara, implicando com.
Com a idade.
Ah, nesse tem o. Esse é o do comercial de Lagos, né? Esse comercial.
Passa pano. Esse é o passada de pano mais
Nossa, esse é
clara
muito
e.
bom, mano. Esse comercial foi muito bom.
Esse é o comercial é maravilhoso. Tem a Wanda saindo do Rex a primeira vez e tipo, a gente começa a questionar o quão consciente ela tá, e aí ela sai do Rex e a gente fala, ok, ela tá bem consciente de muita coisa mesmo, né? Eu acho que é
É,
basicamente isso.
e isso também é foda, porque a gente já tinha visto alguns lapsos de realidade na Wanda, mas é a primeira vez que a gente vê a Elizabeth Olsen alternando de novo, nesse quesito de interpretação, porque a hora que ela sai ali, você vê completamente diferente, você vê a confiança dela, o nível de ameaça, isso eu achei foda.
Foi foda mesmo. O Paulo tá falando, a cena mais badass da série toda foi a Wanda saindo do Rex pra falar com a Sword. Realmente, essa
Pô,
cena
foi mesmo.
foi bem foda, assim.
Foi muito foda.
Pô, a Tânia, ela trouxe uma pergunta aqui que eu acho válida, que é que personagem, na opinião da equipe, merecia também uma série solo? Depois do WandaVision, a Marvel encontrou um novo filhão.
Vilão deve ser.
Novo vilão, perdão.
Vilão.
Então, falaram que possivelmente vai ter a série do Jim, Uca, a menina lá.
Ah, não, para.
Não,
Não,
não vai rolar, não
chato.
vai rolar. Chato demais, não
Não, eles,
dá.
eu acho eles ok como coadjuvante, mas eles jamais
Pois
ficariam
é,
na série.
sim. Ah,
Jamais.
Arquivo X da Marvel, não, gente.
Não, não
Não, não.
dá. Não dá.
Até
Eu
porque
acho
vai
que
um para cada lado agora.
dali eu acho que só a Mônica
Sim, é.
merecia uma série solo até para ela evoluir como personagem mesmo. Mas de
Agatha não?
resto,
Agatha
acho que
não?
não vale não. Ah, não. Uma
Não?
série solo, não.
O que ela ficou fazendo 300 anos de
Não
Salem?
quero
Aqui é rolha.
saber, não quero saber. Ah, ela foi tomar sorvete em vários
Pô,
lugares diferentes.
ela
Sei
roubou
lá,
um
mano.
livro da coleção do Mago Supremo, velho. Tem que mostrar isso
Assim,
aí.
ajudar os Vingadores que ela não foi, né?
Então.
Mas calma aí, você vai fazer uma série inteira sobre como ela roubou o livro do Mago Supremo? É uma série
Não, uma
inteira?
série inteira de 400 anos dela, velho. Essa jornada dela. Não sei se ela sai caçando bruxa,
Não, é muito
porque.
episódio, mano.
Mas,
400 episódios é uma
Marquinhos,
loucura. Foi 6 episódios, hein?
você tem que entender uma coisa, que as pessoas. tirando Star Wars, que tipo fica fazendo coisa em tudo que é momento do tempo, a maioria das, desses universos, as pessoas querem tipo olhar para frente.
Sim.
Então ninguém vai querer saber o que aconteceu 400 anos antes, sabe?
E outra, gente, é tanta série pra ver que eu não tenho tempo de ver mais uma não, mano. Chega.
É verdade.
mas desses aí, o que mais teve barulho, internet também, né, Dora? Porque depois da relação do Jimmy e da Darcy aí, começou a surgir o diretor falando o que queria fazer. E aí, lógico, gente, né, e aí Insider falando que a Marvel tava pensando, mas não vai acontecer, porque eles têm planos pros dois personagens e são... planos diferentes. A Darcy provavelmente vai voltar em Thor, não sei ainda, mas o núcleo dela é aquele. Pô, aí eles colocaram pra trazer de volta só.
Mas, acho que o único que dava uma série era uma série das crianças encarnando em outro corpo pra se encontrar de novo, sei lá, tipo, alguma coisa assim.
Mas também. Isso é um pós-crédito?
É isso. É, eu acho que não renderia muita coisa também, né?
Cada episódio são crianças diferentes, né?
Acho que não vai rolar. Acho que já deu. Desse universo, acho que já deu de. A gente vai ver ele só em outros filmes.
É, de a gente pedindo segunda temporada de WandaVision, mas não é assim que funciona quando você tem um universo inteiro coeso pra seguir, né? Tipo, pode ter mais série de Wanda.
Uma coisa é você fazer série tipo Mandaloriano. Só tinha Mandaloriano em Star Wars. Star Wars não tem assim. Tem várias séries, mas algumas séries não vão se ligar totalmente. Uma série só dos artistas fazendo animação. Outra série é do The Bad Batch, muito da hora, mas, tipo, não vai interferir tanto no universo. Enquanto isso, o universo Marvel, eles já estão, tipo, pensando lá na frente. Então, acho que vai ser minissérie, nova minissérie de outros personagens. Porque eles têm muita gente pra inserir, né, dentro desse universo. Então...
Não, ainda tem uma galera que não foi apresentada. Tem muito
Quarteto, filme aí, Mutante, é.
É
muita gente.
Ah, e o episódio 5 teve também o... Mas acho que isso a gente não precisa comentar, né? Que foi aparecer o Mercúrio, que não era Mercúrio. Então...
Ah, a melhor piada da série, na minha opinião.
Qual piada?
É que já era esperado, né? Tipo, já era esperado que o Evan Peters ia aparecer. Então acabou sendo uma piada não muito surpresa, assim. Mas a ideia dele de trazer o Visão da Fox aqui brincando com... essa nova realidade. Aí foi uma engraçada a Darcy ainda falando, eles reescalaram o Mercúrio. Eu achei uma sacada muito boa.
Deixa eu ver. O Paulo pergunta aqui se a gente acha um erro não ter usado o Mephisto ou se o Diabo não tem lugar na Disney.
Ah, o Diabo é a própria Disney, gente.
Não, o Mephisto ele já foi... Ele apareceu no trailer de Loki, então ele vai chegar em algum momento. Mas
não,
realmente...
mano, não, ele pode ser o quadro lá mesmo.
É, exato.
Ele pode
ter
Mephisto no mundo da Marvel.
Ou eles podem guardar Mephisto lá pra
frente. O cara ele
lá,
fala.
Quando ele for fala trazer assim, o toqueiro fantasma, aí pode ser que eles tragam.
Ele fala de uma forma como se ele não conhecesse a Marvel, de fato. Quantas coisas você não falou que ia ter e não teve, não passou nem perto ainda.
Não, mas então, o Mephisto assim, não é. Ainda mais com eles vendo agora como é que funciona o hype desse personagem, o tanto que todo mundo queria ver, eles vão colocar em algum lugar.
Mas Loki já tá gravado, velho. Loki já tá gravado.
Então, e os caras deram um puta close no vitral lá com o Mephisto, então não é...
Mas é isso que eu tô falando, pode ser só uma figura, ele pode não aparecer, mas ele ser uma figura ali presente, mas sem interferir de fato na história.
Sim, porque então, agora você... Agora eles apresentaram um livro demoníaco aí, que é o Darkhold. Então, a tendência é de que aumente também essas entidades. É porque você tem que escalonar o tamanho das coisas, né? Mas eu realmente acho que vai ser mais pra frente pra... Justamente, eu acho que o Russo falou agora. Motoqueiro fantasma, né?
Ó, a Tênia fez uma pergunta aqui, Gui, rapidinho te cortando. WandaVision poderia virar um longa no cinema? Acho que funcionaria na tela grande? Acho que não. Não sei se vocês concordam, mas acho que ela é pensada como uma série de TV para você assistir na TV. E eu acho que, tipo, se você transforma ela em um filme, você quebra essa ideia de ficar um episódio em cada década. Eu acho que perderia muita coisa.
Não, e é isso que eu falei, né? Tipo, eles usam a linguagem que é da TV. Então, assim, não, se fosse no cinema, ia ficar legal, obviamente, mas não ia passar a mesma impressão de que eles queriam passar essa coisa de você estar assistindo um programa de TV na sua TV e não no cinema.
O Mikael só mandando um abraço aqui, que ele falou: oi, gente, não vou poder ficar, só passei para deixar um abraço e um beijo para vocês. Amo o canal, suas análises, muita força para vocês, muitas felicidades. Um abraço, Mikael, fico muito feliz.
Grande Mikael.
Pode falar, Marquinhos.
Valeu. Não, é que eu também. Teve alguns momentos da série que eu tava assistindo que eu começava a pensar se funcionaria no cinema. E eu acho que não. Até. Mesmo que são episódios curtos aí, dá quase 7, 5, 6 horas. Não, e se eles tivessem que resumir isso, pelo menos a parte da sitcom ficaria muito perdida. O restante dava, mas a parte da sitcom não.
É, não ia ter, sei lá, uma cena na sitcom pra justificar uma coisinha ali e ia ficar tudo fora.
É, um primeiro ato de meia hora passando da década de 50 até 2000 e pronto, velho. Então não ia funcionar.
Ó, a Laís tá mandando um beijo aqui pra você, Gui. Manda um beijo de volta. Um beijo. Beijão, Laís. Não gostei, eu achei que você foi muito falsa agora. Um beijo, Laís, minha amiga querida. É, episódio 6, anos 90, né? Esse episódio é aquela época que a sitcom começa a ter crianças protagonistas e aí a gente tem... Como que é o nome da série? Eu sempre esqueço o nome da série que eles se basearam, claro.
É Malcolm e the Middle? Malcolm
e the Middle, isso mesmo. Até a abertura, né? Igualzinha, tudo igualzinho.
Foi. E o legal também disso é que o Visão tinha falado no episódio antes, né? Mano, não tem criança aqui. E aí depois, década de 90, pá, só tem criança na rua, velho.
Essa piada é muito boa. E nesse episódio, é o episódio que todo mundo ficou puto, né? Porque, tipo, o Mercúrio fala do... Ah, meus demoninhos, né? Tipo, vem pro inferno, meus demônios. E aí todo mundo começou a fazer essa relação.
Eu me visto.
Só que ao mesmo tempo chamam ele de Arenque, né, no episódio. Isso eu achei uma sacada muito boa. Tipo, galera, vai descobrir o que é Arenque. Vocês estão vendo teoria para tudo quanto é lado, vocês vão descobrir o que é Arenque no termo cinematográfico, no termo de narrativa e tudo mais, que é pista falsa. Então, para de acreditar que esse cara é quem vocês acham que é, porque na verdade ele não é. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, será que eles estão falando que... Será que eles falarem que ele é uma pista falsa, na verdade, é a pista falsa? E no final ele é? Aí eu fiquei muito
me questionando. Porque nessa brincadeira com a realidade, construção de várias narrativas diferentes, poderia ser. Mas eu acho que é muito... É muito além isso.
Isso sempre acontece, da gente vendo na nossa cara que não vai acontecer nada e a gente fica tentando se convencer. Não, pode acontecer ainda.
Mas é a maldição do fã, isso é a maldição do fã.
Exatamente.
Tem que acabar com o fã!
Eu acho assim... Esse episódio foi bom pelas referências também de colocar todos esses personagens nos uniformes clássicos, né? Porque isso foi muito bom. E de mostrar também que a Wanda não tinha noção nenhuma do que era uma feiticeira escarlate. Ela estava usando aquele traje e ela fala que é de uma vidente de Sokovia, né? Então, não tem feiticeira escarlate aqui. Num episódio anterior também, eles tentam falar, o Hayward pergunta pro Jimmy, ela tem algum codinome, alguma coisa que você queira falar? E ele fala, não tem nenhum. Então, tipo, Feiticeira Escarlate é só realmente nesse último episódio, a gente foi vendo isso também, achei da
hora. Não, isso é muito da hora, né? Porque como a gente já sabia que ela era Feiticeira Escarlate por causa dos quadrinhos, a gente sempre chama ela de feiticeira e a gente não se toca que nenhum filme chama ela de feiticeira.
Exatamente.
Então, é da hora.
É tipo o Flash da DC, o cara começa a chamar Flash depois que ele vê o Flash da série. Que ninguém chamava ele de Flash. Era só pra fazer essa colocação. Mas assim, falando das fantasias ainda, a melhor que eu achei foi a do Icano, porque ela é simples e ficou muito igual a dos quadrinhos também.
Esse é outro, né? Tipo, eles nunca... Na HQ é assim também, ou eles chamam o Icano o tempo inteiro e eles só trocaram os nomes das crianças?
Não, eles são Billy e Tommy e o nome de herói é Wiccan e Celery, né? Ah. Que é Wiccan e Speed. Então, tipo, é nome de herói.
A Wanda e o...
E Feiticeira.
Desculpa pela falta de conhecimento. Muito obrigado por esclarecer isso pra mim.
É nóis. Foi de graça essa.
Foi de graça, obrigado. A próxima pode cobrar. Episódio 7, episódio de The Office, coisa maravilhosa. The Office, como que é? The Modern Family.
Modern Family.
O teu Parks and the Recreation também, que é esse estilo de mockumentary, que é um dos estilos mais legais que foi inventado no cinema desde sempre, assim, e é muito pouco utilizado, né? E aí em The Office vem essa ideia de, tipo, vamos usar isso numa série de TV, que é fantástico, né? O Marquinhos, você não gosta muito de The Office, né? Ou você gosta?
Não, eu assisti mais Modern Family dessas que foram referenciadas. Então vou deixar a parte de The Office pra vocês, e aí de Modern Family eu falo.
Modern Family eu posso falar também, eu tô acompanhando.
Não, então, de Modern Family, a interpretação da Elizabeth Olsen como a Claire, que é uma das protagonistas ali, mano, é incrível o quão igual ela tá, em todos os sentidos, inclusive a atriz até foi depois no Twitter pra agradecer a homenagem e tudo mais, porque é sensacional, se você assiste Modern Family, você vai falar, mano, ela tá imitando literalmente, tipo, descarado, é muito bom, é muito bom.
Eu só não aproveitei tanto assim. Eu achei o episódio um tanto fraco nesse sentido. Tipo, eu gosto deles usarem o estilo, mas no fim eu achava que ia ser ia pegar no mesmo nível de comédia dessas séries e não atingiu, na minha visão.
Nossa, sério,
Eu fiquei um pouco.
eu
Eu
gostei
não
muito.
gostei muito, não.
Gostei muito
Fiquei um
como
pouco
aquele
decepcionado.
negócio de tipo, o Visão e a Darcy estão viajando loucamente, querendo chegar, e aí de repente eles param a vanzinha para dar entrevista. Eu achei maravilhoso. Ó, o Paulo tá falando que eu sou decenalta. Não sou, Paulo.
Acho que não.
Eu
Paulo, te
gosto
de.
garanto que ele não é.
Não, eu gosto de DC, eu gosto da DC, eu gosto da Marvel, tipo, assim como um todo. Nunca fui ler muito quadrinho. Comecei a ler mais recentemente, assim, nos últimos anos, mas de infância, assim, não lia. E assim, se considerar ser decenauta gostar do Snyder Cut ou ter alguma expectativa, aí definitivamente eu não sou, né? Porque a minha
Aí
expectativa
ninguém aqui é,
é zero pro Snyder
velho. Ah,
Cut.
eu sou um pouquinho, vai.
Snyder Cut? Você tá tirando.
Nossa, eu vou ser muito xingado na crítica do Snyder Cut. Tomara que seja bom, que eu não preciso ser xingado, mas a minha expectativa é baixa.
Difícil, hein?
Difícil mesmo.
É, a Tânia perguntou se acha que a gente po que poderia ser indicado ao Emmy. Ou pode rolar algum preconceito com a Marvel? Eu acho que não. Eu acho que não pode. Acho que não vai rolar preconceito, não. Porque a mesma coisa com Star Wars, né? Que não tinha série de Star Wars e teve agora, e The Mandalorian foi indicado. Então eu acho que tem boas chances em comédia, sim. Acho que tem boas
Também
chances
acho.
pra
Até porque não tem tanta série de comédia nova assim.
saindo
Tem
agora.
umas. É, tem umas mais underground, assim, que ganha Emmy que nem louco, e eu nunca ouvi falar. Né?
Schitt's
Não
Creek.
que. Não que
É,
é. Não que eu
Schitt's Creek é essa aí, velho.
represente. Não que eu represente o conhecimento da série de comédia do mundo. Mas esse é um exemplo. E aí, depois que eu fui entender que a série, tipo, já tava na sexta temporada, eu nunca tinha ouvido falar.
Não, era a última, acho
Enfim,
que por isso que ganhou
eu acho que
tudo
tem
isso, né?
grande chance.
Foi aquela
É,
pegada
então.
de tipo, última temporada temos que premiar. E aí foi meio. Eu acho,
Então,
né?
acho que tem
Posso estar
grande
errado.
chance de ganhar alguma coisa. Não sei se é as principais, mas acho que alguma coisa ganha.
Eu espero que, principalmente em atuação, porque, mano, merece, viu?
Olha, aí é nesse episódio 7 que a gente tem a descoberta de Agnes. Como que é a musiquinha?
Ah,
Agnes.
não. Era Agnes o tempo todo. Mano,
Era
essa musiquinha entrou na cabeça de um
Agnes. Agnes
jeito.
All Along, né?
Exatamente.
Essa musiquinha entrou na cabeça e achei muito engraçado. Eu gostei dela.
Agatha, né? Agatha All Along.
É,
É,
a
Agnes.
Agatha. Eu
Foi bem legal.
não vou.
Eu
Não sei se eu
gostei.
quero cantar. Não sei, não sei se eu
Canta
quero
aí,
ouvir
Marquinhos.
alguém cantar, não.
Canta aí, Marquinhos. Canta aí, como que
Não,
é?
não. Não, eu não. Jamais, jamais ousaria. Mas eu achei legal a revelação e a forma como foi revelado também, de tipo, agora quem tá comandando o show aqui é ela, não é você. E aí vai mostrando todos os momentos em que ela diretamente influenciou em alguma coisa. Isso eu achei bem da hora, porque a gente já tava, desde o começo, quando você chama a personagem de Agnes e você tem uma Agatha Harkness tão conectada com a Wanda assim, já tava todo mundo meio que achando. Aí o Visão começa a desconfiar dela e tava meio que claro isso. Só que a forma como eles revelaram, eu achei bem da hora.
É nesse episódio também que aparece o Visão Branco ou é no episódio seguinte?
Não, é no
É no
seguinte, no
seguinte, é no
oitavo.
penúltimo só.
Nesse é bem legal a cena que ela fala pra Wanda, né? Que, tipo, você achou que você era a única bruxa na cidade. E aí você vê um real contraponto ao poder dela, poderia ser uma ameaça, né? Porque até então não tinha.
É, a cena pós-crédito desse episódio é o Mercúrio pegando a Mônica.
Ah, é verdade, é verdade. E aí,
Sequestrando a Mônica, né?
no
Pegando a Mônica.
episódio seguinte, a gente tem basicamente um episódio que é exposição e ao mesmo tempo é retcon, né? Retcon, para quem não conhece o termo, é basicamente a gente tem um universo e a gente meio que tipo altera a origem ou altera algum elemento de um personagem ou mostra aquele elemento como que tá meio aberto sob um outro ponto de vista. E é isso que é mais ou menos o que aconteceu com o Watchmen, né? Que tipo a gente não tinha a origem do Justiça Encapuzada e a gente vê aquela origem que eles queriam diferente e tal. E aí é
Isso.
o que eles fazem aqui, né? Essa origem da Wanda, ela é uma mutante?
Então, eles não, eles ainda estão meio que segurando para falar, até porque eles esquecem do Pietro, né? A gente pode explicar que a Wanda é uma bruxa, mas e o poder do Pietro? Beleza, né?
Total, totalmente.
Eu fiquei pensando muito nisso também.
Muito,
Eu falei,
muito.
puta, será que eles testaram várias crianças e só nos dois funcionou? Porque ela tem essa proximidade com as bruxas? Mas não, nada foi explicado. Ah, ele tem o poder lá e a Van. Ele morreu também, né? Então, assim, não importa.
É,
A
então
Marvel não importa.
eles vão ficar segurando esse negócio de mutante. O que eu achei interessante foi que em Era de Ultron ela fala: a gente ficou 3 dias esperando uma bomba Stark explodir e a bomba falhou. Só que você sabe que as indústrias Stark elas são conhecidas pela excelência de produto e tudo mais. Então, tipo, pô, mas falhou uma bomba que tava, tipo, como assim falhou? E aí você vê que não falhou nada, né? Que ela tinha os poderes desde sempre, que ela usou magia de probabilidade para impedir que ele explodisse. Então, esse eu achei bem legal e faz uma, dá uma certa conexão boa, não é? Tipo, você pegar um cara e botar ele ali no meio de um negócio que já tá acontecendo e, tipo, ó, ele tava lá, tá? Ele tava vendo. Isso aí foi bem legal.
Eu gostei também. Ainda se fosse a bomba daquela indústria, da indústria do
Da
personagem
Hammer, é.
Hammer, isso, o personagem do Sam Rockwell, aí até iria.
Então,
Fala, pode
mas
falar.
isso que você falou do Pietro, eu achei, mano, um absurdo. Tipo, eu não sei o que vou fazer com esse personagem, eu não sei o que vou fazer com os poderes dele, então a gente deixa pra falar depois, tá? E foi isso.
É, não importa. Não, a própria história ali da Agatha também é muito boa ali, né? O episódio já começando em 1653, se não me engano.
Como
Então eu
tiver
achei,
o Ana.
tipo, ah, que é, realmente.
Caramba!
Eu decoro
Ele
coisas.
chutou
Eu
qualquer
decoro.
ano.
Não, pior que não. Eu
É
decoro coisas
1600.
inúteis mesmo. E é legal de, tipo, voltar lá pra longe, assim, que a gente não tá tão acostumado, de, tipo, de meio que 90 pra frente. Então eu achei interessante essa coisa de trazer. Essa realidade de que a magia realmente existe, né? Porque a gente tá com essa coisa de que ah, ou é fora do mundo, ou é ciência, e aí agora, de fato, a gente tem a magia, né? Então achei legal eles introduzirem isso.
O Paulo falou aqui, acho que é sobre a Agatha, que gostou da revelação, a atriz é engraçada, mas não ficou uma vibe de bruxa de desenho da Disney? Eu
Eu
não
acho
sei.
que essa é a intenção um
Eu
pouco, assim.
meio que era e eu não senti tipo um desconforto, porque é meio que para ser esse contraponto da Wanda. A Agatha, a gente vê ela com toda aquela arrogância de quem tipo sabe tudo, sabe todos os poderes, tá lá há mil anos. Então, tipo, ela acha que ela tá controlando a situação e com isso vem aquela risadinha e aquelas piadas de arrogância.
Sim,
Eu
mas
não
assim, ao mesmo. Oh, pode falar.
só não me incomodou, era só isso.
Não, e ao mesmo tempo que ela tem essa arrogância e, tipo, eu sei tudo de magia, eu era uma bruxa da mais poderosa do meu coven lá em 1600 e pouco. Ela ainda quer saber como é que a Wanda faz tudo aqui. Isso eu também achei muito foda. Como é que você faz uma magia funcionando no automático? Porque ela, pra transmutar uma mosca ali, que também, todo mundo falou que a mosca era o Mephisto.
Ah, não, não é possível.
Não, é porque a primeira vez que o Mephisto aparece nos quadrinhos, ele é uma mosca. E aí,
Ah, tá.
dá close na mosca, mano, é o Mephisto. Mas aí ela mostra que, tipo, ela, sendo uma bruxa das mais poderosas, precisa de toda uma. Um ritual para fazer certo feitiço e a Wanda faz sem saber de nada. Ela intrigada com isso, eu achei bem da hora
A
também.
Agatha é aquela adolescente que fica brava porque ela estuda e tira 9,
Exato.
e a pessoa que não estuda tira 10,
O cara
entendeu?
do fundão chega lá, tirou 10.
Eu
Tipo
senti
isso.
uma leve cutucada do Gui pra mim na época de faculdade.
O pior é que eu só me toquei no meio da minha frase.
Começou a rir.
Eu senti essa leve cutucada. Que mais que a gente vê? A gente vê também como ela tem essa ligação com a joia, ela tem aquela visão, né? Que no último episódio meio que se confirma que era ela
Exato.
mesma.
E outra coisa também do retcon é porque nos quadrinhos, como a Marvel não podia usar mutante, eles transformaram a Wanda numa bruxa. Então, tipo, chegou um momento numa saga da Feiticeira Escarlate de 2015 que ela não é mais mutante, ela é uma bruxa. E então agora aqui no UCM eles pegaram um retcon que já fizeram nos quadrinhos e deixaram ela como bruxa. Mas eu acho que eles vão conectar bruxa e mutante. No caso da Wanda, né? Não todos os mutantes, mas no caso da Wanda, para justamente justificar o Pietro mais para frente. Só que isso também é outra coisa que tem que reforçar. E o ponto da visão dela, que ela vê o futuro, tem no. Acho que Thor Ragnarok também tem uma palhinha de que as bruxas conseguem ver o futuro, né? Porque o Thor olha pro Loki e fala: Você tá parecendo uma bruxa, você consegue ver o futuro. Não, você tá parecendo um feiticeiro, você consegue ver o futuro? Aí o Loki fala: Quem vê o futuro é bruxa. E aí agora a gente vê que ela tinha visto exatamente a cena que a gente viu nesse episódio de hoje também. Então.
Aí eu lembrar o ano é um problema, né? Não, beleza. Só que
Qual é o filme que você falou?
Thor Ragnarok. É no momento que o Loki tá com aquele terno todo preto, que depois que o Doutor Estranho aparece, ou antes, um pouquinho antes, que o Thor fala que ele tá parecendo um feiticeiro, pergunta se ele vê o futuro. Aí o Loki fala: quem vê futuro é bruxa, não sou uma bruxa.
Nossa, eu não lembrava disso. Eu jamais lembro. Ó, a Tênia foi no Doutor Estranho e perguntou se achava que seria legal outros atores da franquia Marvel participar da série. Eu não sei se não tiraria um pouco o foco, né?
É, então, em
Eu
parte
também acho.
eu gostei de não ter, assim. É primeiro para ver nerd bravo na internet, que é sempre legal. E segundo, porque eu acho que ia perder esse foco. Eu acho que toda a saga ali de luto dela ia meio que morrer, porque a galera só tá comentando sobre o Doutor Estranho aparecendo. Então, sei lá, eu acho.
Oh, o Eric foi mais a fundo do que o Marquinhos. Ele falou: em Era de Ultron, o Pietro disse que a família dele estava jantando e o míssil caiu. Na série, a gente vê que ele e a Wanda estavam vendo série de televisão.
Caraca.
Eu não lembrava
Nossa,
disso.
essa aí,
Isso
eu
chama.
também não lembrava disso, não.
Nossa, verdade. Caraca.
Aí tem que ver se eles que erraram, que esqueceram, ou se foi.
Pô, mas aí essa era só ter assistido o filme de novo, né? Pelo amor
É,
de Deus.
porque
É que é difícil assistir a Era de Ultron de novo, né?
Não, ok,
Ó,
é um ponto, é um ponto.
quando
Podia fazer ele jantando assistindo TV, seria pronto, você
Mas
matava
ele
no
não tava
spoiler.
com uma cumbuquinha comendo alguma coisa sentado no chão, não?
Não tava, não tava.
Porque
Eu acho
assim,
que. Sem dúvida.
o que eu lembrei quando ela entrou no quarto foi que a Wanda tinha falado que eles ficaram embaixo da cama esperando a bomba explodir. Quando eu
Eu
vi a
lembro.
cama lá, eu já lembrei disso, mas essa da janta aí, realmente.
É, essa da janta aí.
Ah, e outra coisa que eu tinha até comentado com o Russo em relação à origem
O Eric ele se justificou falando que ele tinha visto o filme um dia desses.
Ah, ok. Foi
Ah, muito
guerreiro,
bom,
hein, Eric?
muito bom.
Foi guerreiro de
Se,
reassistir.
assim, depende. Se foi a primeira vez, beleza. Agora, se você reassistiu, parabéns.
O Ultron é um vilão que foi mal aproveitado, mas tinha mais para fazer. Mas assim, uma outra coisa que eu tava conversando até com o Russo é em relação aos poderes das bruxas aí, que se eles teriam alguma conexão com as joias do infinito pela coloração, porque se a gente for lembrar, as joias
Sim.
elas
Não,
são.
assim, não que tenha uma ligação com a joia, mas como se fosse uma forma da Marvel falar pra
Sim.
gente, tipo, roxo é o poder, vermelho
É
é realidade.
realidade.
E
Exato,
por aí
porque a
vai. Tudo
joia,
que
ela.
envolve realidade vai ter raiozinho vermelho, tudo que
Sim.
envolve poder vai ter raiozinho roxo.
Porque a joia,
É.
ela é um conceito, né? As joias do infinito, elas são os conceitos supremos aí do universo.
Mas nessa daí a foto era amarelo, e aí?
Não, mas aí não é magia, né? Aí, tipo, ela é energia. Ah, eu acho que é só com magia, porque a Agatha, inclusive, nesse episódio, ela deixa bem claro.
Tá
É, a
dando
minha.
uma torcida na teoria para
Não.
tá
achar no
forçando.
que você quer,
Não,
tá
eu
forçando.
sempre achei que seria magia mesmo, porque assim, a Agatha, ela fala: a minha magia é de absorver poder. A magia dela roxa é de absorção de poder, e é isso que ela faz. A Wanda, a especialidade dela, não que ela não possa fazer outras coisas, é de manipulação de realidade. Então, nesses dois casos, combina, entendeu? É
Mas e o
tipo.
Doutor Estranho?
Mas ele usa feitiço, ele não é bruxo, ele é um feiticeiro que ele usa as coisas a partir
Mas ele não
do
usa uma
livro.
joia, né? Ele usava uma
E
joia, então.
ele usa a joia diretamente, por isso que é
É.
verde, né?
Ok. Não me convenceu muito, mas eu vou fingir que.
Ah, né?
Ó, o Paulo tá falando que gosta da Era de Ultron. Putz, eu acho esse filme tão
Não,
cagado.
mas
Não.
ele tem um ponto aqui, que ele fala que tem uma cena de ação massa.
Tem, não, isso
Concordo, as
tem
cenas de
mesmo.
ação são muito boas.
Pra mim, a Era de Ultron parece um pouco Guerra Civil. Tem algumas cenas muito boas, algumas sequências muito boas, mas o filme como um todo, pra mim, ele não funciona. Precisava ter falado disso? Não precisava,
Não
mas.
precisava, mas você gosta, que eu sei. Você sente um
Agora.
prazer.
Episódio 9, vamos pro episódio de hoje, que aí a gente já fala de teoria, já fala do resto do universo e tudo mais. O episódio de hoje foi meio que tipo o episódio mais Marvel mesmo, né? Tipo, ah, vamos ter uma
Foi, com
finalização
certeza.
mais grandiosa, mais batalhas, mais lutas. Mas nesse sentido, eu gostei, eu não sei vocês, eu gostei tanto, tanto do duelo mental dos dois visores.
Muito foda.
Não, aquilo foi bem da hora.
Fantástico. Fantástico, pra mim aquilo é fantástico. Porque, tipo,
Não,
os
e
caras.
até tava comentando que o conflito deles também conversa muito com a série em si, né? Porque você tem ali um Visão sem cor contra o colorido, que é muito da televisão também, né? A TV sem cor contra a TV com
Sim.
cor. Então, esse embate ali entre os dois é muito legal. E quando você tem essa batalha, cara, esqueci a palavra, filosófica, foi muito bom ali, né? Do E é meio, de tecido
é meio, tipo, é meio que tipo um ponto assim, tipo, a gente tem os mesmos poderes, a gente é igual, a gente não vai mesmo resolver aqui. Mas, tipo, por que você tá querendo me matar? Vamos conversar sobre o assunto.
Não, foi e, muito pô, foda.
Foi o melhor desvio da morte que eu já vi na vida. Melhor que a dancinha do Star-Lord.
Foi maravilhoso. Ó, o Samuel tá contradizendo você aqui, ó, Marquinhos. Ele tá falando, ó. Magia é tipo energia. As joias e os seres místicos e a magia surgiram praticamente ao mesmo tempo. Eu não sei argumentar sobre o assunto, então eu vou ficar quieto nessa.
Mas é isso que eu tô falando, que as bruxas, elas têm uma magia de usar de forma diferente. Tipo, a Capitã Marvel, ela ganhou os poderes de energia dela a partir da joia, só que é diferente. Não vai esperar que a rajada dela tenha alguma conexão. Só que o que eu tô falando aqui que pode ter conexão e que parece que tem é a magia das bruxas com a joia do infinito nesse sentido, de que são é a essência do universo. Então, a essência da realidade no universo Marvel é vermelha. E quando a Wanda tem uma magia mais ligada para o lado da realidade, a magia dela vai ter essa coloração. A essência do poder do universo Marvel é roxa. Então, quem usar uma magia de bruxa conectada a poder vai ter essa coloração roxa, entendeu? Então, acho que essa é a conexão. E não precisa de todos os poderes de todo mundo ter as colorações da joia.
Samuel, eu aguardo ansiosamente pela sua tréplica nessa discussão.
Uma coisa que eu queria falar do Visão Branco é que essa foi a teoria que eu errei em tempo recorde de 5 horas, porque eu fiz ela de meia-noite de ontem, falando que ele era o Ultron, porque assim,
quem que era o Ultron?
O Visão Branco. Porque assim, a última aparição do Ultron, ele tá sem a mão esquerda. E o Visão Branco, ele acorda e olha, fica admirando a mão esquerda. Assim. Aí eu falei, é o Ultron. E essa eu errei aí em 5 horas. Mas é só isso, meu, para registrar.
Parabéns. Vamos lá, mais perguntas aqui. Tânia, o que a equipe mudaria drasticamente nas Ticom? Algo que tem incomodado muito? Não? Acho que não. Eu não sei, eu tipo, tem muita série que eu falo, tá, eu trocaria isso por isso, mas essa, algumas coisas eu até não curti, mas eu não saberia como mudar.
Eu só acho que a gente não pode sair desse assunto de sitcom sem falar do cara que era igual o Ross, né? Porque eu achava ele muito foda, só porque ele era a cara do Ross, velho.
Cara, ele igual o Ross.
Porra! O marido da Dory, velho. É, o do piano.
É muito parecido. derrubou tudo. Shaman, vamos ver. O Visão lutou muito mais do que em Guerra Infinita, que achei ele fraquinho. Sim,
é que ele levou também uma espadada.
Ele levou uma facada no começo. A Marvel tem essas soluções pra limitar os personagens poderosos, né? Então, tipo, ele de costas, mano, tomou ali e ele não conseguiu mais voltar a ser ele em momento nenhum. Então,
o Visão ali.
O Paulo, ele vai fazer uma pergunta que era mais sobre o que a gente ia falar mais pra frente, mas já pode encaixar aqui, ó. Gostei da resolução filosófica dos dois Visões, mas não entendi. O Visão Branco recuperou as memórias? Foi isso, basicamente? Foi.
Exatamente.
Agora, será que recuperar as memórias é suficiente para ele recuperar a humanidade?
Não. Não, porque...
Não é, mano, mas ele volta, tipo... Será que ele vai saber... Que...
Não, a humanidade do Visão... Não sei, é diferente. Ela vinha principalmente da Joia da Mente. E esse Visão Branco, ele não tem a joia da mente. Então, ele tem todas as memórias, ele sabe tudo o que aconteceu, só que ele não tem essa humanidade que o Visão tinha por conta da joia da mente. Ele é uma máquina.
É um computador. Não fale com certeza o que você não tem certeza.
É. Não sabe. Mas é um computador. Se você joga memória nele, não necessariamente ele vai sentir alguma coisa. Tudo bem que eu usei um exemplo horroroso agora, mas eu acho que é um pouco isso. E foi que eu comentei com o Marcos... fora da live, que é no sentido de a gente pode ver uma mesma jornada do Visão de novo, né? Porque antes ele era o Jarvis, que era só uma máquina, e aí quando ele virar o Visão, ele ganha humanidade, e agora a gente tem de novo o Visão como só máquina e que futuramente pode ganhar uma humanidade de novo. Então acho que, sei lá, é uma mesma jornada duas vezes, eu não sei se eu quero ver de novo.
Também não sei se você gosta. Então vamos, o episódio 9, acho que todo mundo assistiu hoje, tá fresquinho. Acho que a gente já pode ir direto para as perguntas em aberto, para as teorias. Vamos ver só antes. Aqui, ó, o Chris Pimentel, ele corrigiu, falou que não era uma mosca, era uma cigarra.
É inseto.
Ah, é tudo inseto igual.
Não, tá bom, é inseto.
Que todo inseto é a mesma coisa agora.
Não, beleza, é um inseto,
O Paulo falou que achou fraca a luta Dragon Ball da Wanda e da Agatha. Parecia mesmo, não tinha pensado.
Parecia Dragon
Ball. Parecia mesmo.
Ó, Márcio, boa noite. Não vi a série ainda, mais uma pergunta. Precisa ver essa série para entender o Doutor Estranho 2 ou lendo um resumão já está valendo? Olha, eu acho que essa série tem bastante referência. Assim.
Mas eu acho que lendo um resumão dá, obviamente, depende do resumo que você for ler. Mas se você assistir, é mais legal, né? Porque aí você aproveita junto, assim,
Eu acho que
tudo.
eles montaram meio que uma trilogia do multiverso que começa em WandaVision. A gente vai falar disso rapidinho. Ela só abriu um portal, tipo, foi o final de WandaVision. E ela vai passar por Homem-Aranha 3 e vai terminar em Doutor Estranho 2. Então eu acho que
Então,
o
mas
principal para
antes
Doutor Estranho é
o.
Homem-Aranha.
Mas o calendário antes não tava o Homem-Aranha depois do Doutor Estranho?
Exato, mas aí eu.
Então como?
Não, mas tem essa de tipo, a Wanda abriu o multiverso, o Homem-Aranha vai lidar, tanto que vai ter o Octopus, provavelmente.
Eu vou repetir minha
E o
pergunta.
Doutor Estranho vai fechar. Eles mudaram. Mudaram, o Doutor
Então.
Estranho tá gravando agora, mudou o
Ah,
roteiro.
tá. Entendi. Entendi. Tá bom.
Ok,
Tá
vamos
bom,
fingir
tá
que
bom.
é.
É, vamos
Vamos
fingir que
tomar
é isso
isso como
mesmo.
verdade. Quando sair os dois, vocês falam comigo. Aí vocês
Ah,
veem
não,
se
agora é
aconteceu isso
fácil,
mesmo.
né?
Não, eu tô falando agora.
Agora fica mais fácil.
O Samuel tá falando. Você quer dizer a cor simboliza o status da magia?
É
Aí eu
isso.
concordo. É isso, é basicamente
É isso
isso.
mesmo.
Chegamos a um consenso aqui.
Consenso sem porradaria entre os dois.
Perguntas em aberto. Vamos lá. Uma pergunta para mim que eu não vi ninguém falando, mas na verdade foi meu irmão que fez essa pergunta. Eu vou dar o crédito para ele. Como que e pode ser muito leigo, tá? Se for ridícula a pergunta, vocês podem me xingar. Mas como o Visão Branco tem os poderes tão parecidos com outro Visão? Tipo, não viria da joia alguns poderes dele?
Então, em Guerra Civil, o Visão ele explica para Wanda: cada dia que passa eu sou mais independente da joia. E até bate na joia assim. Então, o diferencial da joia é realmente essa humanidade. Só que o corpo sintético que o Ultron faz é que tem todos esses poderes. Até por isso que o Ultron queria entrar nele, porque esse corpo seria o corpo supremo ali de um sintozoide.
É, porque o corpo do Visão Branco é o mesmo do Guerra Infinita, né? Então ele já tá evoluído e
Muito
tudo
bom,
mais.
gostei da explicação, foi muito boa. Próxima pergunta. O que será da Agatha agora sem o Rex? Porque assim, ela vai continuar sendo uma vizinha, tipo, no mundo normal, é isso, basicamente?
Essa, mano, essa aí.
Pelo que eu entendi, sim.
O que a Wanda fez no Rex, ela deixou meio que um Rex no cérebro da Agatha. Tipo, ela tá aprisionada nesse personagem. E ela vai ficar vivendo isso aí, velho. Enquanto todo mundo tá numa vida normal, ela vai ser eternamente a vizinha chata, até ela lembrar que ela é uma bruxa, ou quando a Wanda quiser que ela se desprenda disso.
Ou quando a Wanda precisar, né? Porque tem muito esse negócio
É.
do ano só de lembrar do outro quando precisa. Se não precisa,
Sim.
esquece.
Se não precisa, deixa você aprisionado.
Tá sofrendo, mas tudo bem, não tô precisando de você. Precisei, eu libero a chavinha ali.
Isso é uma coisa que acontece, tipo, não desse jeito, né? Mas acontece nos quadrinhos de, tipo, um personagem é criado com uma programação escondida e aí em algum momento você libera. É isso aí que tá acontecendo com a Agatha agora. Ela virou a Agnes. Então, tipo, no momento que a Wanda quiser liberar ela desse controle mental, ela vai liberar. Enquanto isso, ela vai acreditar veementemente que ela é uma vizinha chata e só.
Oh, isso que o Paulo falou é verdade. Foi um destino pior que a morte, né? Nesse
Ué.
caso.
Porque, na real,
Aí.
ela tá sendo a personagem que ela nunca foi, né? Ela nunca foi
Exato.
aprisionada, ela nunca tinha
Ela
visto.
nunca foi personagem, né? Ela sempre foi ela mesma.
Ela tava sempre fingindo aquele
Exato.
personagem.
É, isso foi pesadíssimo.
A Wanda foi cruel mesmo, não tinha pensado o quão cruel ela foi nessa.
É,
Realmente.
tudo aquilo que a gente via aqui em Copa, que tipo, dava um pesar na gente das pessoas que elas estão vivendo um papel, mas elas estão com consciência disso. Então, tipo, você vê a pessoa. Aquela mulher do varal, por exemplo, no episódio de Halloween, ela chorando. Isso tudo que aconteceu com. Essa cena foi foda.
Essa cena foi maravilhosa, inclusive.
Tipo,
Muito maneiro.
Corra, que você vê que o cara tá lá rindo e o nariz dele começa a sangrar porque ele tá sendo controlado e ele não quer fazer aquilo. Então, isso vai acontecer só com a Agatha e pesadíssimo.
O cara não, fala o nome do ator, por favor, que é um ator que eu gosto muito.
É Lakeith alguma coisa, né? Eu não sei.
Stanfield, obrigado.
Isso.
O Samuel falou aqui, eu acho que os poderes do Visão é mais por causa das propriedades físicas do Vibranium, podendo mudar de densidade, por exemplo. Agora fez
É verdade.
mais sentido para mim. Tânia, o fato de WandaVision pertencer à plataforma Disney Plus não limita muito o acesso à sitcom a um número maior de pessoas, principalmente aqui no Brasil? É que a Disney ela quer fazer isso, né? É algo. O que ela quer ganhar dinheiro é justamente o streaming dela. Então ela vai colocar essas séries no streaming para atrair as pessoas. E quem não puder assistir, que
Mas
passe.
isso da sitcom, que eu acho que foi isso que eu entendi da pergunta, né? Porque, tipo assim, ah, tá usando sitcom porque é uma cultura muito mais americana. Eu não sei se foi essa a pergunta em si. Mas, exemplo, aqui a minha mãe, ela assistia muito A Feiticeira, de Neon Gênio.
Muito
E,
bem.
inclusive, ela que me mostrava essas séries. Então, assim, eu acho que ela acabou, tipo, quem é daqui do Brasil também consegue aproveitar muito nesse sentido, porque a gente não tem sitcom aqui no Brasil, né? É uma cultura muito
Sim.
de fora mesmo. Então, eu não sei se foi
E
essa a pergunta, tá?
outra
Eu
coisa.
devo ter entendido tudo errado.
Não,
Não,
pode ser que tenha sido isso, eu liado.
e outra coisa também, a Disney, ela não tem muito conteúdo original para conseguir novos assinantes, então, se você for ver, vai ser até o final, eles têm o ano inteiro um episódio novo de alguma coisa por semana. Então, acabou WandaVision, vai ter uma série documental de como foi a produção na semana que vem, e na outra já começa Falcão e Soldado Invernal. Aí depois começa Bad Batch e Loki. E aí depois já tem Miss
What
Marvel e
if?
já tem Gavião Arqueiro, What If. Então eles vão fazendo isso, recheando o catálogo dele aos poucos, mas mantendo as pessoas presas por um episódio novo por dia,
Viu?
sabe?
A gente ficou um ano sem Marvel, agora é um ano inteiro de Marvel.
É, e aí o ano que vem é Star Wars e Marvel. Então.
Você vai fazer de Bad Batch também, Marquinhos, vídeo por semana? Eu tô querendo fazer, porque eu tô interessado nessa série. Eu gostei muito deles no, na,
Vai
em.
depender, né?
Eu acho que eu vou esperar o primeiro episódio para ver qual que
Porque,
é.
tipo, se for uma pegada meio Rebels, meio Rebels, Clone Wars, não sei se dá pra fazer um por semana, porque às vezes tem episódio solto, né?
É, talvez
Sim.
um para a temporada inteira, é verdade.
É.
E o Mephisto que todo mundo especulava, ainda acho que pode vir aparecendo no Doutor Estranho 2?
No Doutor Estranho 2, eu acho que combina mais,
Pode
assim.
ser. Mas
Acho um
é que
personagem muito
confirmaram um
grande, pra ser
pesadelo, né,
sincero.
lá pro.
Sim. É,
Confirmaram um pesadelo.
confirmaram o pesadelo, verdade. Ah, mas o Mephisto não pode ser o pesadelo?
Aí não. São duas que têm que ser aproveitadas em momentos diferentes.
Você fala um negócio, a Wanda não pode ser o Homem de Ferro? A pergunta foi
É,
essa?
o Mephisto não era todo mundo? O Mephisto não era a cigarra? Não era o Mercúrio? Qual o problema desse é um pesadelo? Ah, teorizar pode. Vocês podem teorizar.
Ah, mano, mas não, mas isso não.
Sustenha aqui.
O que eu acho que vai acabar acontecendo é isso mesmo, de eles já testaram aí a popularidade do Mephisto e vão usar ele mais para frente. O pesadelo vai ser usado agora, mas eu nem acho que ele vai ser o grande problema do Doutor Estranho. Ele vai ser meio que um Barão Zemo. O problema do Doutor Estranho é fechar, resolver o multiverso. E o pesadelo tá ali para dar uma atrapalhadinha.
Nossa, ele podia ter um vilãozinho melhor, né? Porque o primeiro Doutor Estranho, o grande problema dele é aquilo.
Sim, exatamente.
Quando a Agatha se libertar, um dia vai voar com gosto de bala, com gosto de bala para cima da Wanda. Eu acho que é melhor não, porque a Wanda já vai estar bem mais
Ela
poderosa.
não vai. Mano, ela tomou um atraso da Wanda com a Wanda, tipo, tendo aprendido o conceito de magia há um dia. Imagina agora que ela tá lendo Darkhold enquanto ela descansa, velho. Nem a pau.
Quando toma um cafezinho.
Pelo fato do Evan Peters ser ninguém, ser um ninguém, a chance do ator voltar diminui, eu acho.
Zero.
Acho que morre.
Zero. Acho que zero.
Acho que nem diminui.
Infelizmente.
É.
A única chance dele voltar é se a alma do filho da Wanda entrar no corpo dele.
Nossa, não.
Não, isso não vai acontecer.
É verdade, o poder do. O Paulo tá falando do poder dele aqui na série da velocidade. É por causa da Agatha mesmo, né? Que a gente.
Sim, é aquele colar que a Mônica vê e até quebra. E depois ele fica todo assustado.
E por isso também não funciona a magia em cima dele, né?
Sim.
Você acha que o Quitão vai aparecer agora, já que a magia do caos vem dele?
Então,
Eu
o
achei
Dark.
que. Eu achei que poderiam citar ele quando ela começou a palestrinha ali, a Agatha, em um momento, mas aí depois não falaram mais
Não
nada.
rolou. Porque foi bem, né? Esse aqui é o Darkhold. Tem um capítulo da Feiticeira Escarlate. Faltava lá. É um livro escrito pelo Tom e tal. Porque, mano. Mas eu acho assim, tipo, algumas pessoas sabem quem foi escrever esse livro, que foi ele, então deixa assim por enquanto. E aí pode ser que num futuro bem longe aí.
É muita gente para trazer também em um tempo muito curto, né? Muito vilão.
É, então.
E aí se acabar aproveitando muito pouco tempo, né, os vilões.
Exatamente. E isso também da facilidade que a Wanda tem para aprender as coisas, eu achei muito foda, porque ela viu em um episódio a Agatha apresentando o conceito de runa, de tipo.
Isso que eu ia perguntar. Essa era a minha pergunta. Isso para mim
Me incomodou também.
me incomodou, porque assim, tudo bem, mas a Agatha deixa bem claro nesse episódio que, tipo, ela ainda não tem o conhecimento, e meio que fica meio que sugerido que para fazer a runa você precisava do conhecimento. Para mim, isso surgiu como meio que uma facilitação
Não,
ali.
e também é uma solução muito rápida também, né? Porque, tipo, ela aprendeu no episódio anterior, tipo, não é aquele negócio que a gente olha e fala, nossa, como a Wanda foi mega inteligente fazer isso.
Não,
Foi um negócio que ela acabou de aprender, tipo, tá, beleza, a gente
mas
joga esse
assim,
contexto.
ela acabou de aprender, só que ela é uma entidade feiticeira escarlate que não é sempre que aparece. Ela tem isso natural, né? Então, tipo, ela tem essa força. É tipo o Messi, que é o natural, e o Cristiano Ronaldo, que é o cara que treina, sabe?
Não, você não
É.
trouxe isso aqui.
Não, velho.
Errou feio, não.
A Agatha, até fala que ela é mais poderosa que o próprio Mago Supremo. Tipo, ela tem mais poder que o Doutor Estranho simplesmente por ela ser a Feiticeira Escarlate. Então não é difícil você imaginar que ela consegue usar essas magias de runa sem metade do. Sem metade, não, sem 1% do estudo que a Agatha tem.
Foi fraco, foi fraco.
Que nela é natural, velho.
Aqui, ó, Samuel, acho que a Marvel encara a magia igual o Dr. Manhattan encara, como sendo bugs na realidade que os magos conseguem aproveitar. E por isso é possível lidar com o multiverso de maneira científica ou mágica. Eu sempre tenho muita
Ok.
dificuldade em definir magia e ciência no
Não,
universo.
não, ele
Eu
trouxe um
entendi.
ponto bom, porque foi o que eu falei, aquela coisa, né? De tipo, a Marvel tava sempre com a ciência, não tinha magia, mas faz sentido esse ponto que ele trouxe, assim. Eu acho que pode ser que é uma justificativa boa para eles usarem. Se for usar também, né? Porque a gente sabe como é a Marvel.
O Paulo trouxe fez uma boa. A Wanda aprendeu as runas da mesma forma que a Rey aprendeu a usar um sabre de luz em treinamento Jedi. Boa.
Nossa, real. Mas eu acho que é pior ainda o Finn usar um sabre de luz do que a Rey.
Esse é
A
tosqueira.
Rey é até aceitável, você pode falar da força, eu acho forçado também.
É.
Mas você pode até usar isso como justificativa. Agora o Finn usar o sabre de luz, aquilo foi
Você acha
difícil engolir mesmo.
a força. Deixa pra lá.
Não.
Eu pensei que ia passar.
Para vocês dos sitcoms homenageados, qual foi os seus preferidos? Na série ou homenageado em si? Se
Putz.
for homenageado em si, vai ser meu sitcom favorito, aquele
É
óbvio.
que é difícil, né? Que às vezes a gente pode pegar uma sitcom aqui, que às vezes eles nem pensaram em fazer, só que a gente enxergou ali uma possibilidade de
Mas eu
ser.
achei que ficaram meio claras as sitcoms que foram
Sim.
trabalhadas. Para mim é The Office, assim.
Bom,
Não sei se na série é a minha favorita, mas a minha sitcom favorita é The Office.
a única que eu assisti de verdade bastante foi Modern Family, então para mim é Modern Family também. Nem
Ah,
tem o que eu vou falar de outro.
eu vou pegar a dos episódios, dos primeiros episódios, vou falar de Neon Gênio, que foi a que eu mais assisti, porque minha mãe me forçava.
Boa. O Eric falou, a Agatha disse que o feitiço das runas era simples. Eu não lembrava disso.
É, isso é
É, isso
verdade. Ela fala, você não
eu
sabe
lembro.
nem isso aqui, isso aqui é um feitiço, tipo, bem lembrado.
Tudo bem.
É, isso é um feitiço simples.
Aceitei um pouco mais. Obrigado, Eric. Aceitei um pouco mais agora.
É.
Eu tinha mais perguntas. Deixa eu dar uma roubadinha aqui, olhar no meu roteiro para ver se tem alguma coisa. Mas, Mônica, no espaço a gente já falou.
Quarteto Fantástico.
Quarteto Fantástico. Eu acho que
Acho
não rolou.
que não, né?
Acho que é mais ou menos isso. A questão dos mutantes a gente já meio que passou por cima, né? Tipo, fica meio em aberto ainda.
Sim. Eles estão. Tem a
Bom,
questão do.
o Kevin Feige ele falou que os mutantes iam entrar de uma forma que a gente não espera, assim.
Quero só ver.
Então, essa coisa de realidade da Wanda aí, da Wanda meio que dar poder
Então.
para as pessoas. Eu acho que seria uma boa, assim, seria diferente, não é algo, quer dizer, algo que a gente está esperando agora, né? Então, mas quando
Não,
ele falou isso, não
porque
tinha WandaVision, então.
é que assim, no depois de Dinastia M, que ela acaba com os mutantes, ela meio que começa a fazer isso, devolver os poderes dos mutantes individualmente, sabe?
Então.
Tipo, então eu não sei se ele, porque ele falou que vai ser diferente dos quadrinhos. Só que também, depois de todas as declarações de atores que deram de WandaVision aí, a gente não pode levar.
Não, mas isso nunca, né? A gente nunca deveria ter confiado na Marvel em muitos sentidos, em trailer, em entrevista.
E tem uma outra coisa que a Agatha falou, que eu acho que tem conexão com o multiverso, que ela fala, né? Depois que ela já vê que ela já tá em desvantagem com a Wanda e que ela vai ser derrotada, ela fala: você vai precisar de mim porque você não sabe o que você acabou de desencadear. Quando a Wanda surge como Feiticeira Escarlate, que inclusive a fantasia não, o traje, né? Eu achei foda demais também, achei animal, muito bom.
Maravilhoso.
Achei muito. Ó, o Samuel falou, a Wanda controlou a pessoa sem saber que tem um modo para fazer isso falando palavras mágicas em relação às runas, né? A mesma coisa que ele fez com, criando visão e tal. Faz sentido.
Tá.
Me convenceram.
Convenceu. Mas isso.
Acho que não convenceu muito o Gui, mas tudo bem.
Se for multiverso, eu acho que é uma justificativa fácil. Então, sei lá. Não sei.
Qual não, multiverso para. Não com relação ao mutante. Não. Eles correm o risco, porque. Eu
espero que não seja.
É isso que a gente tinha falado em outro. Eu acho que foi num podcast, alguma coisa. Se você trouxer os mutantes através de multiverso, você vai ter que pegar um monte de bomba da Fox aí. Eles não vão fazer isso.
Não necessariamente. É multiverso, tio. Multiverso. Você não precisa pegar o pessoal da Fox. Você pega gente nova, de outro universo.
Então, mas aí eu acho uma justificativa bem rasa. Né?
Eu também acho.
Pra mim, o que complica tudo é que eles vão trazer o Deadpool.
É.
Aí é
o único, né? É o único da Fox que eles vão trazer de volta.
Eu acho que esse vai ser isso. Ele vai ser puxado do universo Fox.
É. Então. Mas esse é o mais fácil também de justificar, sim, porque ele é a piada por si só, então qualquer coisa funciona.
Exatamente.
Ó, a pergunta... Era por causa dessa pergunta que a gente tava falando disso, ou foi, tipo, aleatório?
Não, apareceu agora a pergunta.
Que o Márcio falou, como acham que vão colocar o Quarteto Fantástico e os X-Men no MCU? Será que ele pode através dos Eternos?
Então... Os X-Men, eu acho, os mutantes, eu acho que pode ter alguma conexão com os Eternos, porque os Eternos, eles vão de muito antes de qualquer coisa do CM que a gente tem conhecimento, até mesmo dessa parte da Agatha
de 1600. Desde antes de 1653.
É, exatamente. Então mas, pode mostrar alguma coisa, mas...
Será que eles entram tão cedo assim? Porque tem tanta coisa confirmada já.
Não, eu acho que vai demorar. Não, eu acho que vai ter uma citação, assim. É, tipo, é onde vai ser meio que a origem ali. Mas não acho que já vai introduzir um personagem agora.
A Marvel, ela já tem filme e série planejado até 2023. Se você pensar nisso, 2025 assim seria um ano para os mutantes começarem a aparecer de um jeito mais claro.
Né? Nossa, mas é muito longe, mano.
24,
é
então.
É muito longe.
Com alguns aparecendo esporadicamente algumas séries e filmes, mano, aí.
Então, mas daqui, sei lá, uns 2 anos a gente vai ter Vingadores 5. O que vai ter no Vingadores 5 se nada tá aparecendo agora?
Mas esse Vingadores 5? Vingadores 5 pode ser jovens Vingadores, não precisa ser Vingadores.
O Paulo trouxe uma questão que eu até fazer uma pergunta. Que a Wanda tá terminando de ler o Darkhold e se ela poderia virar de fato uma vilã no MCU.
Eu fiquei pensando nisso também.
Eu fiquei pensando num possível Wanda contra o Doutor Estranho. Não sei se o conflito final do filme, mas em algum momento. Tem uma carinha de que um vai lutar contra o outro.
Eu logo descartei essa possibilidade, mas pensando bem, porque a Agatha fala, você é mais poderosa que o Mago Supremo. Ela tá lá estudando Darkhold. Ela seria uma ameaça bastante perigosa pro CM, assim, porque ela deixou o Thanos com as Joias do Infinito completamente à mercê. Ele mostrou que ela é mais poderosa que ele. Agora, então, ela seria realmente uma grande ameaça ser batida, mas eu não sei se eles fariam isso com uma personagem tão popular.
Eu também acho que não. Ainda mais agora, né? Que, tipo, ela ganhou a série dela e tudo mais.
Mas será que um possível... É que acho que a pegada de Dinastia M já meio que passou nessa série, né?
Então, eu tinha visto rumor aí também, nem precisa... De que eles fariam alguma coisa com a Wanda semelhante à Fênix Negra da Jean Grey, mas é de, tipo, nesse sentido de ameaça. Mas eu acho que é muito difícil.
Ainda bem que a Fênix Negra era da Jean Grey, né? Se fosse... Samuel.
Não entendi.
Deixa eu falar. Deadpool da Disney, tô curioso. Eu diria que eu tô com um pouco de receio desse filme.
Eu tô curioso. Na boa, se a Globo passou Deadpool com palavrão, mano, eu acho que a Disney tá aberta pra... As loucuras.
Jennifer, vai ser 18, então tá tranquilo.
Jennifer Lawrence como Sue Storm. Os boatos estão rolando. Jesus, medo.
Paulo. Não, eu não queria também, não.
É o seguinte. O Daily Mail publicou que ela estava indo para a Austrália para filmar o Quarteto Fantástico, sendo que o Quarteto Fantástico está em fase inicial de roteiro. Então, isso daí é um rumor que surgiu. Os caras estão procurando o roteirista para escrever o filme. E o diretor do filme está gravando Homem-Aranha agora. Então,
Nossa, não me lembra disso. Por que você fez me lembrar disso?
Tá, desculpa. Não, desculpa. Mas só para falar que esse rumor não vai se concretizar. Isso não tem... Pelo menos agora não tem nenhum pingo de verdade nisso. E eu acho que a Marvel não iria atrás da Jennifer Lawrence.
Eu acho que ela muito não aceita.
E muito por conta de tudo que aconteceu aí com ela na Fox, de reclamar de maquiagem, de transformar uma vilã em boazinha e tudo mais.
A Jennifer Lawrence, ela sumiu, né? Onde foi parar a Jennifer Lawrence? Que não faz...
Ela falou que acho que ela vai ficar um ano...
Mas ela tá num filme novo da Netflix, né?
Com o DiCaprio. Do Sorkin.
Da McKay. Isso. Então, eu acho assim, Sue Storm tem que ser Emily Blunt... E John Krasinski tem que ser o Reed Richards, é isso.
Tá aí, todo mundo tá torcendo por isso.
E o Tocha Humana tem que ser o Zac Efron, pronto.
Vou trazer um cenário. Tocha
Humana, porque... Ah, é, tá certo.
Se o Homem-Aranha 3 for muito ruim, será que tem chance do John Watts ser demitido de Quarteto Fantástico?
Puta, eu gostaria, velho.
Se tiver, eu começo a torcer para o Homem-Aranha 3 ser ruim. Eu começo a
torcer. Tem previsão pro Quarteto Fantástico?
Não, né? Porque ele só vai começar. Filme, né? Eles estão agora em fase de roteiro.
Tem grande chance, então, hein? Tem grande chance. E tem grande chance de ser ruim também.
Porque
não só dele ser demitido, mas de ser ruim.
Homem-Aranha 3 é muito ousado. Tem que ver se ele tem condição, capacidade de segurar isso. Sabe?
É um filme muito difícil.
E se a Marvel ver que ele não tem, eu acho que é bem provável de falar,
Igual fizeram com o Scott Derrickson também.
O Peyton Reed, ele pediu muito pra dirigir esse filme, pra pegar o Quarteto Fantástico, eles não deixaram, deixaram ele lá com o Homem-Formiga.
Também é outro meia-bomba, né? Outro meia-bomba, total, assim.
O James Gunn pediu o quarteto também.
James Gunn eu gosto. A Disney confirmou o Deadpool...
Mais 18, sim.
Mas mesmo assim eu fico com um pouco de...
Mesmo assim, eu tenho um pouco de receio. Eu tô curioso, mas eu tenho receio.
E já falou que vai ser só esse, né? Porque confirmou o Deadpool e todo mundo começou. Eu quero o Blade mais 18. Aí o Kevin falou, vai ser o Deadpool mais 18. Tá bom.
Os caras doentes, né? Como que vão trazer o Cable, sendo que é o mesmo ator que fez o Thanos? A galera não, também viaja muito.
Não, mas isso aí pode acontecer também. Thanos era roxo, velho.
Não, mas mesmo assim, mas a Marvel não faz isso. Eu tô muito feliz de verdade que eles vão queimar a Melissa McCarthy como uma parrela da peça, porque não, ela nunca vai aparecer mais no universo da Marvel.
Então, muito bom.
A Marvel acertando mais uma vez aí.
A Tânia fez uma pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem. Acho que WandaVision poderia ser uma resposta da Marvel ao universo de sitcoms da DC. O que seria? Séries da DC? Qual dos dois aqui?
Porque a DC não tem sitcom, mas resposta pra DC. Acho que não precisa dar resposta também, né?
Porque... Eu acho que não é mais essa ideia de pensar o mesmo universo dele de uma forma mais expandida.
Qualquer coisa que a Marvel fizer vai dar uma resposta superior
até a DC. A própria DC vai, renovar o estilo de fazer série, né?
Então, eles estão querendo aumentar, eles vão aumentar o orçamento e tudo mais. Porque não tem nem comparação, até por conta do orçamento que fica disponível.
Não, uma é cinema, uma é cinema se passando na televisão, outra é televisão, antigas na televisão.
E nem é a estúdio, e nem é a Warner DC que faz essa série, é a CW, então,
Exato.
Não que se a Warner estivesse fazendo ia ser bom, né, mas...
Pois é, mas agora vai ter a série do Batman que eu tô torcendo pra ser boa.
Vai ter série do Lanterna Verde também. Essa daí já é no HBO Max, já é com um orçamento maior. Foi
confirmado,
A galera tá elogiando.
Já, foi confirmada.
Da hora.
A galera tá elogiando o Superman e Lois lá também.
Sim.
Não vi. Três últimos comentários pra gente encerrar lá. Vocês têm mais algum comentário final? Se tiverem, a gente já faz, e aí eu vou para essas três perguntas finais.
Não, eu acho que é só isso dos filhos dela também, a gente ter visto que as almas dele estão à mercê ali, porque nos quadrinhos eles são assimilados pelo Mephisto, e aí eles acabam reencarnando em duas crianças. Então parece que, aparentemente, no CM, vai acontecer a mesma coisa, só que por motivos diferentes. Vai ser porque as almas só sobrevivem dentro do Rex, fora do Rex eles têm que achar um novo corpo. E é meio bizarro nos quadrinhos, porque eles tomam o corpo de duas crianças vivas, né? Eles assumem ali, e agora eles são filhos da Wanda, têm poder e tudo mais. Quero ver também se eles vão ter essa coragem de fazer isso no CM.
Mais alguma coisa, Gui?
Não, pode
Samuel, ser. Samuel ele veio aqui na minha também dessa Wanda aí, meio vilãzinha. O Darkhold corrompeu a Agatha e talvez vai corromper a Wanda. E lembrando que o Darkhold talvez seja o único livro que o Mago Supremo não leu, vai dar treta. Tá pintando Feiticeira versus Doutor Estranho. Tá pintando.
Seria muito da hora.
Seria muito bom.
Essa vilã, porque a gente tem essa construção
de que era mais forte.
De Ultron, que é um pouco como que foi também o Thanos, né? Que foi um preparo meio ali às escondidas, e aí sim ele vira o vilão. E se for a Wanda, seria muito da hora.
E seria um desafio bom pro Doutor Estranho, porque a gente tá vendo desde sempre que ela é mais forte que ele. Eles estão reforçando isso direto.
Sim. Márcio, acham que o Galactus pode ser um novo grande vilão para os Vingadores, assim como foi o Thanos? Ele vai ser em algum momento.
Vai ser
agora? Já ainda não, né? Ele não foi confirmado em nenhum filme nem nada. Mas algum momento vai ser.
O quarteto aí talvez tenha grande chance. Mas
então. Deixa o quarteto para 2023, aí depois aparecer.
Se eu vejo muito lá mais para frente. Porque o Galactus, aí sim eu acho que ele vai ser uma conclusão da Marvel.
Mas qual Galactus? Aquele Galactus...
Não, nem fala. Nem completa.
Nem completa. Porque o Galactus, eu acho que aí sim ele vai ser o vilão conclusivo da Marvel no cinema.
Vai ter...
Passou o Galactus, acabou Marvel no cinema.
Será? Não. Será que
vai acabar? Eu acho que sim.
Eu não sei. O que eu queria ver realmente um vilão mais trabalhado é o Dr. Doom. Eu acho muito difícil adaptar o Galactus. Eu sei, eu não duvido da Marvel, que ela já adaptou um monte de coisa bizarra. Em Thor vai ter os bode, vai ter bode asgardiano de Thor aí. Então, mano, eu não duvido.
Nos padrinhos mágicos tem o Galactus e é muito da hora. Tinha que ter na Marvel também. Se tem os padrinhos mágicos, por que não tem na Marvel?
O Paulo falou um negócio controverso aqui, eu vou acabar a live com ele. Ele agradeceu, ele elogiou a live. Muito obrigado, Paulo. Falou que a gente entende do assunto.
Valeu, Paulo.
Ele falou que gosta dos dois Quartetos Fantásticos da Fox. Tem três, né? Tem o outro, que é o reboot também. Mas acho que ele tá falando dos primeiros. Eu gostava quando era pequeno.
Sim, eu também. Eles são uma boa introdução, sabe?
Pra criança. É bom pra criança, eu acho, que assistir. Eu não sei agora. Eu tô falando pra criança. Eu não vi depois. Eu nunca vi depois daquilo.
Não, eu acho que eles...
Não tenho vontade de ver também.
Eu acho que, principalmente para a época que eles foram feitos em relação a outros filmes de herói da mesma... daquela mesma época lá, eu acho que eles são bons justamente para isso. Para... Ah, me interessei por isso, quero ver mais, não sei o quê, mas só.
A Tânia trouxe uma pergunta que eu ia acabar na do Paulo, mas vou acabar na dela porque a dela é boa. Qual é o pior e qual é a melhor franquia da Marvel, na opinião da equipe, nos cinemas?
Franquia tipo Homem de Ferro, Thor.
Ah, tá.
Essa é muito difícil. Eu comecei a pensar.
A pior é Homem-Formiga, fácil.
Ou Homem-Aranha.
Não, porque Homem-Aranha é só um filme, vai.
E Homem-Formiga.
O primeiro filme é bom.
Mas o primeiro Homem-Formiga é ok também. O segundo que é ruim.
Então, e o Thor, que tem dois filmes horrorosos.
O Thor tem duas bombas.
E vai ter um filme que é muito bom, então é difícil aí.
E o próprio Homem de Ferro, eu ia falar assim.
Homem de Ferro tem dois filmes bomba também.
Eu ia falar o Homem de Ferro, o melhor. Só que aí eu pensei no terceiro filme e é horrível. Próprio Capitão América, vocês gostam, eu não gosto do Guerra Civil e eu não gosto tanto do primeiro filme. Então eu acho tudo, tipo...
Caralho, é difícil.
Se você pensar em piores filmes, o Thor 2 é horroroso, o Homem de Ferro 3 é horroroso, o Thor 1 também é bem ruim. Mas eu acho que o Ragnarok dá uma segurada. Então, eu acho que eu ia de Homem-Formiga, viu?
Homem-Formiga, eu acho que eu vou de
Homem-Formiga. Acho que eu vou de Homem-Formiga no pior.
A Tênia gosta do Homem-Formiga. O primeiro Homem-Formiga eu acho aqui.
Eu gosto também.
Eu acho tão ruim.
Não é ruim, mas é que o segundo filme é uma cena pós-crédito resolvia, sabe? Então,
agora, o melhor é Vingadores, né? Não sei se conta nessa faixa.
Não, acho que não. Acho que tem que ser individual.
Colocaria Guardiões da Galáxia.
Eu ia falar
Guardiões, ok. Guardiões é melhor.
Não. Os filmes são bons, então, tipo,
mantém uma média. Faz sentido.
O Samuel perguntou, Vingadores é franquia? Se for Vingadores, mas...
Se for Vingadores, Vingadores.
Com certeza, que aí tem três filmes muito bons.
Tem três
filmes muito bons. E é por isso que eu quero mais Taika Waititi, mais James Gunn no CM, porque os filmes que eles fizeram até agora são...
Calma. Eu tenho um certo medo, mano. Beleza, acertaram, mas calma também. Não pode
Com o Gunn eu tenho menos medo.
Eu confio nos dois. Eu também. Eu acho os dois muito bons. Bom, meus amigos, foi legal. Foi legal falar da...
Foi da hora.
Sempre é legal. O Marquinhos está sempre convidado para participar quando... Principalmente
tava
quando...
Tava contido hoje. Achei que
ele é arregão.
Ele fica com um pouco de vergonha.
Não, esse aí eu vou...
Que terminar. Isso, velho? Como terminar assim, velho?
Até levantei na cadeira. Ele vou terminar a live aqui de... Essa live falando de uma questão dele.
Vai falar do Snyder Cut? Não.
Soldado Invernal e Guerra Infinita, os melhores e os piores Thor 2 e Hulk. Eu não acho o Hulk tão ruim assim.
Eu acho que o Hulk
só não pertence
a gente. A gente comentou sobre os piores filmes da Marvel num podcast
com o Marquinhos.
Do 16, com o Marquinhos, inclusive. Verdade,
bem lembrado.
Nesse podcast ele não tava tão contido assim. Não, ele se revoltou uns pedaços ali.
Esse podcast foi legal. Ó, tem no Spotify, tem tudo quanto é lugar, o nosso 16mm, né, Gui?
Isso aí,
16mm. 16mm, escute o nosso podcast de piores filmes da Marvel, que o Marquinhos participou também. Esse podcast foi bem divertido. Eu vou encerrar falando do Marquinhos como ele é assim. Ele é assim mesmo. Quando ele tem que aparecer, ele dá essa... Quando ele tá ali no WhatsApp e tal, ele fala muito. Aí sai o trailer do Snyder Cut, que ele tá metendo pau também há mil anos. Eu também tô, a gente tá metendo pau junto, beleza. Sai o trailer do Snyder Cut, o cara faz um react assim.
Não.
Oh. Na internet, ele não quer receber hate.
Não, peraí.
Tem medo de hate. Muito legal. Olha, gostei disso. Bonito também.
Primeiro, saiu a foto do Jared Leto. Eu fiz um vídeo só descascando o Snyder Cut. E no próprio vídeo de reação eu falo que a minha expectativa é zero. O que eu falei, o que eu gostei ali na reação, e é o que eu sempre falo, é que o Zack Snyder... Para fotografia, ele sabe. Ele deveria ser diretor de fotografia só. O problema dele é roteiro, é direção, então...
O problema dele é o resto.
O problema dele é o resto, é.
O marqueteiro, né? Diretor de comercial, como ele começou. Deveria ter ficado lá para sempre. Isso é uma live de WandaVision falando mal de Snyder.
Lógico, mas é lógico.
É lógico, sim. Só para terminar, né? Tânia, acham que o Gwyneth Paltrow convence como Pepper Potts? Como sempre, não acho ela nem boa nem ruim. Essa é a definição da Gwyneth Paltrow. Não é boa nem ruim, é meiota. Famosa meiota.
Eu acho engraçado que ela nem lembra. Ela chegou numa foto da Marvel de elenco e perguntou pro Kevin Feige por que o Samuel Jackson tava lá. Isso eu acho bizarro, velho.
Ela é.
Parece que ela vive em outro universo.
Ela vive. Ela apoia uns negócios que parece que ela vive mesmo.
Samuel Stan foi cumprimentar ela, ela perguntou quem ele era. Tipo, ele falou que aconteceu isso duas vezes em dois anos seguidos e eles estão em filmes juntos, tá ligado?
Oscar faz mal pras
pessoas. Foi essa mulher que ganhou o Oscar de Kate Blanchett e Fernanda Montenegro. Muito obrigado, a live de hoje termina assim. Um abraço pra você.
Um abraço a todo mundo aí, valeu.
Tchau, gente. Sigam a Oficina Geek nas outras redes sociais aí também, que a gente tem muita notícia de cultura pop e tudo mais. E obrigado a 16 pelo convite de novo. Valeu, gente.